Patrice et Français. Peço à senhora ministra para chegar aqui. Vocês é que são camaradas. Vocês é que são camaradas. Interino. Oh, Ila, vamos começar, está bem? Senhores deputados, interinamente e por pouco tempo, vou dar início à audição, esta audição regimental, ao abrigo do número 2 do artigo 104 do regimento, e portanto daria para uma primeira intervenção a palavra à senhora ministra, depois cada grupo parlamentar terá um tempo de 5 minutos, com resposta imediata a seguir a essa intervenção. Para já, senhora ministra, tem 10 minutos e pediria, na medida do possível, que fossem respeitados, até porque hoje temos uma longa tarde pela frente.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nesta que é a última audição regimental desta legislatura, é adequado fazer um balanço da intervenção da área governativa do mar e dos resultados francamente positivos alcançados ao longo dos últimos 3 anos e quase 8 meses. Esta foi, sem dúvida alguma, julgo que ninguém tem essa dúvida, uma legislatura de virar de página, onde as questões ligadas ao mar assumiram, de facto, um papel central na governação de Portugal. É uma nova centralidade na ação governativa, resultando da incansável e contínua atuação de todos os stakeholders, dos nossos gabinetes, de todos os serviços e empresas tuteladas, de empresas privadas, dos trabalhadores das várias áreas, das associações e sindicatos, das ONGs, das escolas e dos jovens e de todos aqueles que defendem o oceano. Uma nova realidade que nos permitiu devolver ao mar o seu papel estratégico e fundamental para garantir a sua preservação e sustentabilidade, tanto a nível económico como a nível social e ambiental. Neste período, aumentámos a relevância e a transversalidade das políticas e a integração dos setores do mar. Como consequência desta ação, a economia do mar apresenta resultados que num passado recente pareciam irrealizáveis. Podemos hoje afirmar que, seguindo o ritmo de crescimento sustentável dos últimos 4 anos, atingiremos a meta dos 5% do valor acrescentado bruto em 2020, duplicando assim o peso da economia do mar na economia nacional, cumprindo com a meta definida por este Ministério. A taxa de crescimento do VAB das empresas da economia azul, nos últimos dados que existem, fixou-se em 14,94%, praticamente o dobro da taxa de crescimento do VAB das empresas da economia nacional, que foi no mesmo período 7,85%. E da taxa de crescimento da legislatura anterior, o que é bem representativo da pulsão de desenvolvimento que o setor do mar em Portugal tem conhecido ao longo desta legislatura. Os dados mais recentes disponibilizados pelo INE referem mais 8% da produção, mais 23% de pessoal ao serviço, mais 26% de volume de negócios, mais 37% do VAB, mais 20% de carga contentorizada, mais 14% de escalas na atividade de cruzeiro, mais 94% de navios da Marinha Mercante. De acordo com a análise do Observatório da Economia Azul do Ministério do Mar, as exportações de bens do setor do mar em 2018 registaram um aumento de 25% relativamente a 2015, perto de quase 133 milhões de euros, com destaque para o peixe congelado e as conservas, com um aumento de mais de 100 milhões de euros. E, no último ano, o setor azul registou mais de 2 mil milhões de euros em exportações, quase 500 milhões de euros a mais do que o valor alcançado em 2015. No que diz respeito à taxa de execução do programa Mar 2020, a 30 de junho de 2019, aumentou para 32,7%, tendo sido liquidados 153,6 milhões de euros aos beneficiários finais. A taxa de compromisso é de 70,9% do total do programa, equivalente a 337,9 milhões de euros. O investimento elegível total alavancado por estas candidaturas é de 446 milhões de euros. A progressão constante destes resultados confirma a boa execução do programa, estando Portugal bem à frente de outros Estados-membros com um envelope financeiro equivalente ou aproximado, como sejam a França, a Espanha, a Polónia, a Itália ou a Grécia. Investir na economia sustentável do mar é apostar no desenvolvimento ambiental, social e económico do país. O grande desafio que se coloca à economia do mar é o de atingir finalmente o seu potencial de crescimento. A nossa atuação pautou-se por direcionar parte do financiamento dos setores tradicionais para a criação de modelos de negócio financeira e ambientalmente inovadores. Combatemos também outro dos problemas identificados pelo setor, sobretudo nas atividades emergentes, que foi a escassez de financiamento sentida pelas startups e pequenas empresas para iniciar e potenciar o seu negócio. Todo o financiamento público atribuído e realizado durante este mandato, sem esquecer a criação do Fundo Azul, gerou um considerável crescimento da economia portuguesa, refletido no aumento do valor acrescentado, emprego e exportações da economia do mar. O investimento aprovado na economia do mar entre 2016 e 2019, através dos diferentes instrumentos financeiros durante estes últimos três anos, é de 1.064 milhões de euros. O mundo não para, é cada vez mais competitivo e com novas necessidades. E nós também nos tornamos mais exigentes e mais ambiciosos. A 31 de maio último, de acordo com as estatísticas da pesca do INE, relativos a dados de 2017, estavam licenciados 1.532 estabelecimentos para a aquicultura, que produziram 12,5 mil toneladas, um acréscimo de 12,6% face a 2016, continuando assim a superar um prolongado período de quase estagnação. Portugal registou um acréscimo de produção aquícola de 31% desde 2015 até 2017, em volume, e 55% em valor, gerando uma receita de cerca de 84 milhões de euros. Os valores previstos para 2018 e 2019 acompanham esta tendência de crescimento, estimando-se que possam ser atingidas já este ano as 17 mil toneladas. 2019 foi também o ano em que negociávamos um novo aumento de cerca de 175 mil toneladas de cotas disponíveis para captura, refletindo um aumento em 37% relativamente a 2015, refletindo a melhoria do estado dos recursos, de uma forma geral, e o progressivo caminho para o rendimento máximo sustentável para todos os estoques em 2020, que é um objetivo, aliás, da Política Comum de Pescas. No âmbito das prioridades estratégicas 1, 2 e 5 do Mar 2020, que visam a promoção da pesca e da aquicultura sustentável, assim como da promoção da comercialização e transformação e dos apoios às regiões autónomas, foram aprovados um total de cerca de 2.500 projetos, 2.496, representando mais de 266 milhões de euros de apoio público. Esta legislatura permitiu ainda aprovar importantes medidas de apoio à aquicultura, como sejam a taxa de IVA reduzida de 6% para as ostras e para a salicórnia e camarinha produzidas em aquicultura, uma portaria que introduz o regime mais favorável de cálculo do IMI quanto aos terrenos utilizados para a atividade aquícola, uma portaria que de apoio aos pequenos aquicultores que utilizem gás óleo colorido e marcado, com um consumo anual até 1.000 litros e do custo do imposto sobre produtos petrolíferos e na utilização das embarcações e equipamentos movidos a gasolina quando afetos à exploração aquícola. Uma redução drástica do prazo médio de licenciamento dos estabelecimentos de aquicultura para 63 dias, em média, que constitui um aumento fortíssimo em termos da competitividade, fortíssimo e consistente da competitividade do setor. Uma portaria para o apoio ao consumo de gasolina que corresponde a uma redução no preço final da gasolina consumida na pequena aquicultura, equivalente ao que resulta da redução da taxa aplicável ao gasóleo consumido na pesca. Também com as alterações introduzidas ao Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca, foi possível mobilizar um apoio superior a 2,2 milhões de euros entre 2017 e 2019. Esta medida, de caráter vincadamente social, contribuiu para a redução do risco de pobreza e de exclusão social, sendo uma expressão da política social prosseguida no setor da pesca. Ainda no âmbito das reformas legislativas, destacam a publicação de 6 diplomas que são extremamente importantes para a nossa economia, a economia do mar. Criação do Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos, a implementação do conceito legal do Porto Seco, a implementação da fatura única por escala de navio, a criação do regime Tonastex, a aprovação do novo regime de atividade da náutica de recreio e a aprovação do novo regime jurídico da aquicultura que já acima referi. Foram também já aprovados por Vossa Excelência, pela Assembleia da República, o regime jurídico para o exercício da segurança privada armada a bordo de navios, assim como o regime de acesso à atividade profissional dos marítimos e foi ratificada a Convenção 188 OIT sobre o trabalho das pescas. Assim que Vossa Excelência tiverem a amabilidade de fazer publicar as autorizações legislativas, o Governo está pronto para legislar nas matérias referidas da segurança armada e também do regime de acesso à atividade profissional dos marítimos. Encontra-se ainda em vias de aprovação pelo Governo o regime legal da pesca comercial. Nesta legislatura foram também desencadeadas iniciativas de sensibilização dos envolvidos nas atividades da economia do mar e da sociedade em geral para a importância do capital natural do mar e para a necessidade da sua preservação e valorização, quer através de projetos relacionados com a redução do lixo marinho, como Oceans Wise ou a pesca do mar sem lixo, quer de importantes projetos no âmbito da literacia do oceano e com a Escola Azul e o Prémio Mário Ruivo, indo de encontro a uma visão sustentável do oceano. A literacia do oceano tornou-se num desafio imediato, nomeadamente na aposta em alargar o conceito da Escola Azul a um número crescente de escolas, trabalhando nos conteúdos escolares com os professores de diferentes níveis de ensino e premiando o trabalho realizado nas escolas. O universo Escola Azul abrange neste momento 130 escolas, temos o objetivo de atingir 200 em 2020, conduzindo ao desenvolvimento de iniciativas por todo o território nacional, impulsionando a interação entre instituições ligadas ao mar e criando pontes entre o setor do mar, a sociedade e a educação, com o objetivo final de criar gerações oceânicas. Para terminar, esta visão é essencial para cultivar as sementes para que o futuro do país assente cada vez mais no melhor conhecimento do mar. Nos últimos 2 meses, temos vindo a realizar workshops por todo o país, com a participação de cientistas e profissionais de diversas áreas do mar, debatendo o futuro e a urgência do desenvolvimento sustentável. Pretende-se preparar, com toda a comunidade, a Estratégia Nacional para o Mar 2030, em linha com a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, com a Década da Ciência e também, muito especialmente, com os compromissos já assumidos internacionalmente por Portugal no âmbito da sustentabilidade do oceano e do seu papel no combate às alterações climáticas. Desta forma, estamos a honrar o nosso compromisso com Portugal e com os portugueses. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, Julgo que poderei dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, atendendo a uma impossibilidade momentânea do Sr. Deputado Cristóvão Norte, que teve que ir, se os grupos parlamentares não levantarem qualquer objeção, seguiríamos a ordem natural das intervenções, pronto, se assim não entenderem.
Nada a opor?
Então eu daria a palavra ao Sr. Deputado João Castro, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, começaríamos por formalmente cumprimentar todos os presentes no registro desta que é a última audição regimental deste mandato à Sra. Ministra do Mar. O Grupo Parlamentar do PS classifica como positivo, no final de mais uma sessão legislativa, naquilo que tem sido um decorrer de audições e de acompanhamento dos trabalhos daquilo que é a ação do Governo por parte da Comissão de Agricultura e Mar e por esta via por parte da Assembleia da República. Cumprimentar também o Governo, a Sra. Ministra, num destaque para os trabalhos desenvolvidos ao longo deste mandato, num destaque pela cooperação que sempre teve para com esta Comissão, e que foi claramente um contributo decisivo para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, que não poderíamos hoje aqui deixar de assinalar. Numa abordagem das oportunidades do mar, que nos coloca desafios sucessivos, constatando muitos dos avanços conseguidos, bem como do muito que ainda há para fazer no mar, enquanto um caminho que sabemos que não é fácil, mas que tem de ser feito a bem de todos. É costume dizer-se sobre as atividades do mar que têm de enfrentar os desafios semelhantes a todas as atividades realizadas em terra, somando a complexidade que o mar lhes acrescenta. O programa, neste contexto, não poderíamos deixar de fazer referência ao programa do Governo, que a Sra. Ministra por várias vezes sintetizou na frase de fazer acontecer no mar, tendo como grande objetivo fazer duplicar o peso do valor da economia do mar até 2020, no respeito dos princípios da inovação e da sustentabilidade económica e ambiental, com a implementação de medidas concretas, que aproveitamos esta oportunidade para suscitar uma última apreciação formal do Governo no contexto desta Comissão. Nomeadamente na implementação do MAR 2020, com uma taxa de compromisso na ordem dos 71%, destacando-se a aquicultura e a pesca e a política marítima integrada, com uma taxa de execução na ordem dos 32%, com realce para a comercialização e transformação de produtos de pesca e aquicultura, onde Portugal se posicionou e posiciona nos países com melhor execução no contexto europeu. Na implementação da estratégia para a competitividade portuária, com a criação de postos de trabalho, estimulando o investimento, adequando infraestruturas, promovendo o aumento do tráfego e da eficiência portuária, a simplificação de procedimentos, a implementação de novas tecnologias, bem como o aumento do volume de negócios e de atividades conexas que se verificam nos portos nacionais. Com o reforço dos recursos humanos, já hoje aqui foi abordado no contexto do assunto anterior, mas com o reforço dos recursos humanos, na Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, sabemos que ainda há muito caminho a fazer neste contexto, sobretudo depois da razia efetuada pelo Governo anterior, com junções fantasma, com redução de mais de 300 recursos na administração pública relacionada com o mar, e, portanto, registamos a melhoria da capacidade de resposta da administração em muitas áreas relacionadas com os recursos indispensáveis para o concretizar. Na reformulação legislativa efetuada, de notar que o Ministério do Mar recorreu sucessivamente à figura das autorizações legislativas, o que proporcionou uma participação efetiva por parte desta Assembleia em diferentes iniciativas e iniciativas de grande importância que alteraram o enquadramento legal para muitos dos sectores, nomeadamente o transporte marítimo, coordenando diferentes competências em presença e objetivando competitividade. Falamos do diploma da aquacultura, do Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos, no Tonnage Tax, dirigido à Marinha Mercante, com o novo regime fiscal e novo regime contributivo, no regulamento da náutica de recreio, que estava nas calendas, que ninguém queria fazer sair, houve a coragem de o colocar fora, na atividade da pesca, no regulamento da inscrição marítima, que teve anos e anos na gaveta, foi também com este governo que ganhou corpo e ganhou expressão e reflexão, com consequências claras na simplificação do ponto de vista administrativo, na desmaterialização de processos, na definição clara de prazos e de procedimentos, alguns de significado bastante assinalável. Termino já, Sr. Presidente, mas não poderia deixar de referir no processo de extensão da plataforma continental, como sabemos, em avaliação na Comissão de Limites das Nações Unidas, obviamente com um potencial extraordinário, com um território sob jurisdição do Estado português que aumentará exponencialmente, cujas oportunidades ainda importa explorar e conhecer. Não poderia deixar de destacar a Blue Azores Expedition, que juntou entidades governamentais, juntou cientistas nacionais e internacionais de diversos centros de investigação, numa organização liderada por portugueses, que nos trouxe mais conhecimento, mais inovação e que teve como momento alto a descoberta de um novo campo hidrotermal no Banco Gigante, o que nos apraz em muito resultado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Dava a palavra à Sra. Ministra para responder 5 minutos também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço os elogios e também agradeço as notícias que trouxe aqui sobre as recentes descobertas. De facto, o mar português e em particular, aquele que afeta a região autónoma dos Açores, tem-nos dado várias alegrias ao longo destes anos, porque mostra que a biodiversidade e a capacidade que Portugal tem de entrar numa rota de sustentabilidade, de transição energética, para a descarbonização, com todos os recursos que nós poderemos, de facto, recolher do nosso mar. Eu gostaria de dar também algumas informações que, de facto, nós temos aqui uma repartição relativamente àquilo que é a implementação do Mar 2020, conforme foi solicitado. O maior enfoque que nós temos nesta medida tem sido relativamente à pesca sustentável. A pesca sustentável que, aliás, também tinha uma das maiores dotações em termos de do Mar 2020, mas tem uma elevada taxa de pagamentos já efetuados, uma elevadíssima taxa de compromisso, mas na transformação e comercialização dos produtos de pesca que nós atingimos uma maior taxa de compromisso e uma maior taxa de pagamentos, porque também tem a ver com, não só com a proposta, com o compromisso, mas também com a capacidade de realização dos projetos por parte de quem apresenta essas propostas. Mas nós estamos na transformação e comercialização dos produtos de pesca, nós estamos com uma taxa de compromisso de 79,4%, mas acima de tudo, que é muito significativo, temos uma taxa de pagamentos efetuados de 58,5 milhões de euros, que corresponde a 45% da respectiva dotação. Também naquilo que diz respeito ao desenvolvimento local de base comunitária, temos aqui um compromisso mais baixo. De facto, temos vindo a incentivar que estes programas tenham mais propostas, maior atividade por parte das, maior iniciativa por parte das, comunidades locais, e temos também na aquicultura um excelente comportamento com 72,9% de taxas de compromisso de propostas efetuadas, que estão a ser realizadas a bom ritmo, com já 25,2% de pagamentos efetuados. Pagamentos efetuados quer dizer que é o projeto concretizado. Portanto, porque os pagamentos vão sendo em função das concretizações físicas dos projetos. Mas também temos tido um bom comportamento por parte do controle da política comum de pescas e por parte da política marítima integrada. De facto, temos tido aqui também apoios a estes financiamentos relativamente do que é proveniente, por um lado, do Mar 2020, e agora, a partir deste ano, que já está o programa do IA Grants, do próximo programa do IA Grants implementado, passaremos a ter também esse apoio. Mas eu gostava também aqui de referir uma outra coisa que me parece extremamente importante. É que, para além do investimento que é proveniente do Mar 2020, portanto, destes fundos, deste financiamento de apoio do FEAMP e do Fundo Azul e do IA Grants, existe também aqui um forte investimento naquilo que tem privado na área da economia do mar, que tem, acima de tudo, tem tido a sua expressão maior na área portuária, também nas áreas portuária, quer dos portos comerciais, portos de infraestruturas de apoio à pesca, e nas marinas, que tem sido extremamente importante nesse aspecto, mas também... São 5 minutos, não é? Mas também numa matéria que me parece extremamente importante, que é usar as bases da economia tradicional rentável para lançar novos projetos de investigação, novos projetos de inovação tecnológica, ou seja, novos projetos daquilo que nós designamos por economia do mar emergente. É o caso do tem que estar a ser desenvolvido em matéria dos Port Tech Clusters, dos aceleradores sediados nos portos, em que, com base nisso e com base naquela infraestrutura que está ali disponível, com instalações disponíveis, com equipamentos disponíveis, estamos a lançar a investigação. Um exemplo muito interessante é que, relativamente ao primeiro que está a ser desenvolvido em Leixões, é extremamente interessante, porque os parceiros empresariais deste programa são os da economia tradicional. Nós temos grupos de operadores portuários, por exemplo, a financiar investigação em determinadas áreas para aumentar a operação portuária, mas com recurso a novas tecnologias, com recurso a novos processos. E isso tem sido, de facto, uma atividade gratificante e que de grande utilidade para o país.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Só para clarificar, e penso que houve algumas dúvidas relativamente a rondas, nós estamos na primeira ronda, estamos na audição regimental, a nossa grelha dá 5 minutos neste momento a cada grupo parlamentar, com resposta imediata dos membros do Governo com o idêntico tempo. Depois há uma segunda ronda em que os 5 minutos reduzem a 3 com o mesmo procedimento, e uma terceira ronda em que será dividido o tempo remanescente das 3 horas previstas para esta audição pelo número de deputados inscritos e pela Sra. Ministra. Atendendo ao pedido formulado pelo Grupo Parlamentar do PC, atendendo que há presença já na sala do Sr. Deputado Cristóvão Norte, eu dar-lhe a palavra, tempo de intervenção, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a tolerância. A Sra. Ministra pintou aqui um retrato idílico do seu consulado ao longo dos últimos 4 anos. Retrato esse que não está em linha com a apreciação que o Partido Social Democrata faz do seu consulado. E isso resulta, do nosso ponto de vista, de vários aspectos que são cruciais e que nós entendemos que não tiveram a satisfação necessária para podermos dizer com segurança que teríamos feito progressos muito assinaláveis na área do mar, tal qual o país precisa. Um dos primeiros desses aspectos é aquele que se prende com o plano de ordenamento e gestão de espaço marítimo. Esse plano conheceu muitas vicissitudes, sabe-se que encerrou agora, ou está por encerrar, a discussão pública do novo plano de situação, e, portanto, no fundo, o que nós esperávamos, 4 anos envolvidos, é que esse plano de situação já estivesse em vigor, de modo a que fosse possível canalizar um investimento de grande magnitude, de modo a produzir a riqueza que nós entendemos que o mar português possui. Infelizmente, houve vicissitudes que foram públicas e, por via disso, registaram-se atrasos significativos e, desse ponto de vista, não poderemos atribuir nota positiva ao que foi feito. Outro aspecto que nos merece algumas interrogações prende-se com um esforço que foi feito e que nós reconhecemos do ponto de vista da execução do Mar 2020, que ao longo dos últimos, em particular no último ano, veio a conhecer uma subida assinalável, designadamente naquilo que tem que ver com os compromissos. Mas há aqui uma grande decalagem entre as taxas de execução, que se cifram na ordem dos 32,7%, e as taxas de compromisso na ordem dos 70,9%. E eu gostaria de questionar a Sra. Ministra porque é que nós temos este gap tão significativo entre uma coisa e outra e que obstáculos conhecemos neste momento para que este investimento, que é tão importante, não esteja ainda materializado. Outro aspecto nuclear tem a ver com os compromissos que foram firmados pelo Governo e com as declarações que ainda nos recordamos e acompanham a Sra. Ministra a respeito do investimento nos portos nacionais. Não lhe recordarei uma vez mais as observações que fez e os compromissos que firmou em outubro de 2016. Direi apenas que foi apresentado um programa ambicioso na área dos portos, ao qual nós não nos opusemos, aliás, demos mostras que concordávamos com muitos dos aspectos que estavam vertidos no programa. O pior, no entanto, é que, por exemplo, em relação ao Porto de Sines, esse programa ainda não tem os benefícios que se previam. Continua em cima da mesa a renegociação, o novo terminal e a própria Sra. Ministra, em alguns momentos destes 4 anos, até exortou o Porto de Sines a tomar as iniciativas adequadas, dando nota de que estava perto do esgotamento e que, portanto, era necessário acelerar esses procedimentos, coisa que até hoje vemos que não foi conseguida. E, neste momento, mais um aspecto que nós entendemos que é importante, que tem a ver com o seguinte, e aí talvez seja um dos aspectos em que nos merece maior concordância, que é, nós entendemos que do ponto de vista da investigação e da gestão dos estoques, nós temos que ser prudentes. Já o dizíamos na anterior legislatura e continuamos a dizer, e não vamos dizer coisa diferente disso, que tem que sempre que se fazer um esforço para diversificar as pescarias, sem dúvida alguma, para reforçar a aquacultura, sem dúvida, ela com 12,5 mil toneladas, a Sra. Ministra diz que venceu a estagnação, mas temos ainda que dizer que é um crescimento ainda marginal. Sabemos que há outros investimentos que estão no pipeline e que vão permitir mais 4, 5, 6 toneladas, mas nós achamos que ainda assim há muito a fazer, embora não discordemos que se fez alguns avanços nesse sentido. Mas achamos que há muitos avanços ainda por fazer desse ponto de vista. E, portanto, não, se fosse para dar nota, diríamos que não tem nota negativa, mas também não tem nota positiva, como nós esperaríamos que a senhora... como nós esperaríamos que o Ministério da Senhora Ministra tivesse. E para finalizar, eu não reconduzo estas observações que fiz exclusivamente ao Ministério do Mar. Eu acho que há um problema em Portugal, transversal a todas as forças políticas, que é menorizarem a questão do mar. E, portanto, é absolutamente indispensável, seja quem for governo, de alterar profundamente esse paradigma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Eu daria a palavra à Sra. Ministra para responder, 5 minutos, com...
Ou 6.
Com a tolerância mínima.
Habitual. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Procurarei responder de uma forma que honre o facto de, apesar de ser representante aqui do maior partido da oposição, não me dar nota negativa, o que para mim é um elogio. E, portanto, agradeço e, portanto, irei responder. Relativamente à questão do PSOE-M, aquilo que eu vos gostaria de dizer é que, de facto, depois de várias consultas públicas, foi aprovado já na generalidade e está neste momento para consulta das regiões autónomas naquilo que diz respeito na parte respeitante à plataforma estendida fora das 200 milhas e também foi promovida a articulação e a concertação terra-mar na sequência da segunda consulta pública e do parecer do CNADES. Portanto, relativamente a essa matéria, o senhor deputado pode acrescentar mais uns pontos, mais uns bocadinhos pontinhos à sua classificação, uma vez que já está, enfim, está aprovado e que está em vias de se poder começar a concretizar. Ainda assim, devo dizer que num esforço adicional por parte dos serviços dependem do Ministério, nenhuma atividade económica deixou de ser aprovada, licenciada, o que seja, nenhuma proposta ficou para trás ou deixou de ser analisada pelo facto de ainda não estar em vigor, já foram avaliados e licenciados à luz daquilo que consta do PSOE-M, portanto, que já existe. Relativamente à execução do Mar 2020, eu pensava que também que o senhor deputado me ia dar os cumprimentar, porque, de facto, a média comunitária em termos de execução, ou seja, pagamentos já efetuados, é de 22% e o seu país, orgulhe-se, está nos 32,7%. Para além disso, eu queria chamar a atenção que todo o Mar 2020 foi montado com 2 anos atrás, isto é, foi montado no primeiro semestre de 2016, mas nós estamos a recuperar, enfim, a olhos vistos, uma vez que, inclusive, ultrapassámos largamente a média europeia. Relativamente à gestão dos estoques, de facto, temos vindo a diversificar pescarias e, relativamente à aquacultura, há aqui também um crescimento que me parece de louvar. Eu devo recordar o senhor deputado, enfim, é recordar porque eu sei que o senhor tem essa informação, durante mais de uma década a produção manteve-se nas 10 mil toneladas, às vezes descendo um bocadinho e vai às 10 mil toneladas, o que quer dizer que nós conseguimos romper esse ciclo de estagnação e, de facto, neste momento estamos em crescimento franco e estamos a atingir aquilo que nos propusemos, que era duplicar também. Em matéria do volume de negócios, já fomos mais além, mas em matéria da produção estamos a atingir aquilo que nos comprometemos, que era até 2020, inclusive, duplicar a produção em aquacultura. Relativamente aos investimentos nos portos nacionais, nós temos sempre duas perspectivas, é o copo meio cheio e o copo meio vazio, mas isso é tudo natural, eu acho que, de facto, faz parte do papel e da função da oposição de chamar a atenção para aquilo que está mal feito. Mas eu vou começar por aquilo que tem sido feito em matéria de investimentos. Nós neste momento temos em Leixões, a avançar de acordo com o programado, o investimento e na ampliação da capacidade e do tipo de navio que pode acolher, está em curso. Em Aveiro, em Viana do Castelo também estão os investimentos programados, quer do acesso rodoviário, quer do canal de marítimo de acesso, também está de acordo com o programado. Em Aveiro, a mesma coisa. Na Figueira também está o investimento a decorrer, na Figueira da Foz está em curso, e espero que quase concluído, a questão do estudo de impacto ambiental e de posterior avaliação de impacto ambiental. Em Lisboa vai ser assinada na segunda-feira o acordo entre a Lisconte e a APL para o investimento que tem que ser feito, modernização de todas as infraestruturas, correspondendo a um investimento de 122 milhões de euros, maioritariamente em equipamentos. Também já está aprovado, já está concluído o estudo económico-financeiro da ligação fluvial entre Porto de Lisboa e Castanheira do Ribatejo. Em Setúbal também, como sabem, está em curso o investimento. E em Sines, temos o seguinte ponto de situação. Relativamente, é só 30 segundos, relativamente ao terminal 21, aquilo que já se chegou a acordo, neste momento estão a decorrer enfim, toda a preparação processual para ser aprovada o aditamento ao contrato e, portanto, a alteração às bases da concessão, portanto, também está a decorrer. Relativamente ao terminal Vasco da Gama, está feito o relatório que é necessário para este tipo de lançamento, para este tipo de concessões. Já estão concluídas todos os documentos processuais, o programa de concurso, o caderno de encargos, toda essa questão está concluída e esperemos a qualquer momento a aprovação final do Ministério das Finanças para ser aprovado em Conselho de Ministros. E, portanto, Sr. Deputado, eu também espero aqui também mais uns pontinhos, umas décimas da sua pontuação, porque eu estou quase a atingir o suficiente, mas tenho que ter essa
menos no respeito pelo tempo agora.
Muito obrigada.
Eu dava a palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, as Sras. E os Srs. Deputados, nesta que é a última audição regimental e seguramente a minha última audição como deputado aqui na Assembleia da República com um ministro ou com uma ministra do mar. Nós concordamos e valorizamos todos os aspectos positivos que foram sublinhados, não os menosprezamos, mas, portanto, congratulamos-nos com esses avanços que foram feitos e que a Sra. Ministra, na sua intervenção inicial, detalhou de forma bastante exaustiva. Também não podemos, no entanto, ignorar o lamentável ponto de partida de tudo isto, portanto, que era uma situação calamitosa em que, se queremos usar a expressão náutica, a política para o mar estava a afundar e, portanto, meter a cabeça fora d'água já é obra. E, portanto, nós valorizamos esse esforço e esse trabalho que tem vindo a ser feito. Obviamente, nestas circunstâncias em que estamos aqui hoje, aquilo que eu vou fazer não é propriamente fazer uma pergunta, mas, enfim, deixar aqui algumas referências, já mais numa ótica prospectiva para quem vier a seguir do que propriamente pedir por contas ao Ministério do Mar, porque, enfim, estamos em final de legislatura, e apontar um ou outro nó, também para usar uma expressão náutica, nesta questão da política para o mar. A primeira tem a ver com a DGRM. Nós reconhecemos os avanços que foram feitos, aliás, eles foram bastante notórios nos orçamentos de Estado com o reforço de pessoas na DGRM, mas permanecem alguns problemas e, portanto, vai ter que ser preciso fazer mais e reforçar ainda mais os quadros da DGRM, porque continua a haver alguns bloqueios ao funcionamento e continua a haver queixas de atrasos, de burocracia, de falta de pessoas e, enfim, foi feito, de facto, houve avanços, mas vai ter que se avançar ainda muito mais. Relativamente às questões da pesca, obviamente mantém-se em aberto aqui um ponto crítico, que são as limitações à renovação da frota pesqueira impostas pela União Europeia. Existe, aparentemente, alguma abertura da União Europeia para permitir este tipo de apoios para regiões ultraperiféricas, mas era preciso que para o futuro essa abertura para a renovação da frota pesqueira não passasse unicamente por modernização pontual, enfim, uma forma mais ou menos habilidosa de ir fazendo o que se pode no quadro atual, mas que essas limitações fossem ultrapassadas e que pudesse, no mínimo, serem substituídas as embarcações já bastante antigas por embarcações novas a bem da renovação efetiva da frota pesqueira, que não sejam, enfim, intervenções pontuais que o atual quadro permite. Mas essa é uma limitação que vai ter que ser, a nosso ver, vai ter que ser enfrentada. Depois, sobre as transformações de pescado, nós registámos os números que a senhora ministra nos deu sobre a indústria conserveira, mais 100 milhões de euros. Eu, por acaso, teria curiosidade em saber quanto é que isto é em percentagem, porque quando se diz uns números em percentagem e outros em valor absoluto, nós desconfiamos sempre que os números em percentagem são os habilidosos. Enfim, nós gostávamos de saber que estes 100 milhões de euros, se captei bem aquilo que disse na atividade conserveira, de facto, se isto significa uma percentagem significativa, isso de facto é um impulso significativo. E depois, em indústrias inovadoras, porque de facto nós achamos que tem que haver muita inovação na fileira relacionada com os produtos de pesca e, por exemplo, queremos que terá ficado a faltar a marca para o pescado nacional. Não uma promoção genérica de promoção de consumo de peixe, porque faz bem à saúde, como todos sabemos, de uma forma, enfim, geral, mas de pescado nacional. Aliás, fazia parte do programa do Governo a criação de uma marca para o pescado nacional, bem como um sistema de rastreabilidade e informação ao consumidor que identifique o pescado nacional da produção ao consumidor final. Pensamos que isto terá ficado a faltar e esperamos que para o futuro ele seja criado, porque de facto era uma boa proposta que o Governo tinha no seu programa. Depois, relativamente ao litoral, eu tive a preocupação de ir ver e está uma proposta no programa que me pareceu interessante e que se liga com um outro aspecto que vai ter que ser para o futuro bastante trabalhado, que é a exploração das interações terra-mar visando transformar a orla costeira portuguesa numa região marítima de referência internacional em termos de qualidade e inovação. E isto liga-se à questão da náutica de recreio, que a senhora ministra referiu um pouco en passant no contexto da intervenção que fez, mas que nos parece ser uma atividade que reúne um conjunto de valências, talvez não seja a palavra mais adequada, mas um conjunto de valores associados, quer do ponto de vista económico, que tem uma grande valia económica em toda a Europa, que está a desenvolver-se muito a náutica de recreio, quer do ponto de vista turístico, que tem ligação às questões económicas, mas não só, mas também do ponto de vista cultural. Falou em gerações oceânicas, mas as gerações oceânicas não serão, com certeza, penso eu, só gerações... Eu vou já acabar. Não são, com certeza, gerações só conhecedoras e apetentes da exploração do mar, mas também gerações que se sintam próximas do mar e que vivam o espaço marítimo até de uma forma lúdica e de uma forma desportiva. E, portanto, faltará a trabalhar muito, porque realmente a náutica de recreio tem um grande potencial. Pronto, e por aqui me fico. Para já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Dava a palavra à Sra. Ministra para responder 5 minutos.
Eu peço desculpa, são 15 segundos, eu dou nota positiva, portanto...
Muito obrigada, Sr. Deputado, quer pelas suas questões, quer pela nota positiva. Muito obrigada, mas eu agradeço na mesma, porque os elogios são para agradecer e as críticas que são para rebater e para fazer melhor também, que é o que nós pretendemos sempre fazer melhor. Relativamente às questões que colocou o senhor deputado, eu não posso deixar de concordar com a falta de quadros na DGRM, aliás, com a falta de quadros a nível nacional sobre as questões ligadas ao mar e que tem como justificação, de facto, o abandono ou a falta de importância que foi atribuída a esta área durante décadas, porque na realidade o nosso desígnio marítimo, ao longo de décadas, desde meados do século passado, antes disso não existia, mas desde meados do século passado, que tem sido referido nos poemas, mas pouco mais do que isso, e de facto foi uma área que se foi degradando e à qual, acima de tudo, não foi atribuída uma importância social e económica que fizesse com que fosse atrativa para a grande maioria da população. Eu espero que termos invertido esse processo e que não seja um processo que volte atrás, que seja sempre um processo de facto, porque o nosso desígnio não é o mar, o nosso desígnio é a sustentabilidade ambiental, social e económica do mar. Enfim, para além das paisagens e para além da capacidade inspiradora. Mas, de facto, nós temos agora, já iniciámos algum processo de aumentar os trabalhadores das diferentes direções gerais e institutos, mas ainda não chegámos ao nosso objetivo. Relativamente à limitação à renovação da frota pesqueira, efetivamente é algo que a grande maioria dos países europeus são contra essa possibilidade. Nós defendemos até ao fim, mas não fomos sozinhos, e esperamos que no próximo quadro ter alguma abertura, nem que seja ligado à eficiência energética e à sustentabilidade acrescida que as embarcações tenham que ter. Temos que ter uma justificação ambiental para ter aqui uma exceção àquilo que é o aumentar a capacidade pescatória da comunidade, que se quer obviamente reduzir. Relativamente à questão da transformação do pescado e do crescimento das exportações, devo dizer que esses 100 milhões de euros foi um aumento de 10%. Porque as exportações desta área situavam-se em 1.000 milhões e passaram para 1.100 milhões de euros e, portanto, é um crescimento significativo, por 10%, de facto, é um crescimento significativo. Relativamente à náutica de recreio, agradeço a visão, porque é exatamente essa a visão. A náutica de recreio e a aposta na náutica de recreio tem a ver, naturalmente, com o turismo, tem a ver com a valorização do turismo náutico, do turismo marítimo, tem tudo isso, mas tem muito mais do que isso. E a ligação, do turismo, da náutica de recreio, com a Escola Azul que nós estamos a fazer, aliás, estamos a promover ligações e apostas de várias até instituições privadas para apostarem e ajudarem no financiamento desta área, precisamente porque é uma aposta, esta é uma via forte para duas coisas. Primeiro, para aumentar a literacia oceânica e aumentar não só a literacia oceânica para ficar a conhecer mais, mas também para potenciar a aproximação logo à apetência por atividades marítimas, por profissões marítimas. E, por outro lado, também combater um bocadinho a exclusão social que ainda existe. Apesar da largura do nosso país, a largura geométrica do nosso país ser muito pequena, ainda existe, a não ser em matérias do mar, existe muito uma acentuada separação entre aquilo que é o litoral e aquilo que é o interior. E, portanto, aquilo que estamos a promover entre o Ministério do Mar e o Ministério da Educação, particularmente com a Secretaria de Estado de Juventude e Desporto, é de facto a criação de programas em que consigamos aproximar no ideário, na imaginação e no dia-a-dia dos jovens e das crianças, a população, toda a população relativamente ao nosso mar, as oportunidades e as obrigações não sejam só das novas gerações ligadas de costeiras, mas também das gerações do interior. Eu o resto responderei quando for, enfim.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, antes de fazer um balanço, que é o que se impõe nesta que é a última audição regimental, deixe-me que lhe diga, ouvi com atenção a sua intervenção inicial, dizer que o balanço que o CDS faz não é assim tão positivo, não é totalmente negativo, é positivo em algumas coisas, já lá irei. Mas há duas matérias que eu gostava de levantar aqui que, de facto, que a Sra. Ministra não abordou, que têm a ver com a estratégia Nacional para o Mar, para a próxima revisão da Estratégia Nacional para o Mar, 2030, e saber, é uma matéria que já lhe perguntei aqui por diversas vezes, saber qual o ponto da situação, porque de facto é importante começar-se já a preparar e já é tarde, porque o 2020 está aí à porta. Depois dizer que não posso deixar de dizer mais uma vez que tenho pena que a conta satélite para o mar só seja publicada por decisão do Governo de 3 em 3 anos, porque os números os números que a senhora Ministra aqui veio trazer-nos, nós não temos acesso a eles e, portanto, não podemos ir acompanhando. E foi uma resolução do Conselho de Ministros que determinou que a conta satélite do mar era publicada 3 em 3 anos. Depois, um outro tema que também que não tem ainda a ver com o balanço e que tem a ver com o próximo quadro comunitário de apoio e com a elegibilidade da frota pesqueira, da renovação da frota pesqueira, também que lhe queria colocar aqui, que eu penso que a senhora Ministra, eu pelo menos não percebi a resposta, eu ouvi a resposta que deu, mas não me satisfez. Porquê? Porque de facto foi aprovado, não é uma questão da União Europeia ver com receptividade, foi efetivamente aprovada a elegibilidade da frota pesqueira com um pacote autónomo para as regiões ultraperiféricas, e no caso concreto das outras regiões isso não está previsto. Para o Conselho da Agricultura e Pescas, o Conselho Europeu da Agricultura e Pescas de maio de 2019, houve uma posição conjunta tomada pelos nossos vizinhos Espanha, França e Itália, que tinham a ver com, manifestavam um conjunto de preocupações e um deles tinha a ver de facto com aquilo que é a necessidade de definir o que é pesca costeira e a possibilidade também da renovação da frota. Nós, aliás, aqui na Assembleia da República recebemos uma delegação de deputados franceses que vieram aos escutar-nos precisamente também nesse sentido. E, portanto, eu julgo que mais do que dizer que, como a senhora Ministra ainda agora referiu, que temos de ser imaginativos e pensar em soluções como a eficiência energética é pouco, porque renovar a frota não tem de necessitar obrigatoriamente num aumento da frota da possibilidade de pesca. Pode ser apenas renovar porque os barcos estão velhos, não têm questões de segurança e, portanto, não tem necessariamente de se refletir num aumento das possibilidades de pesca. Posto isto, e perguntar porque é que o Governo não subscreveu esta declaração conjunta com os nossos vizinhos, no fundo são países mediterrânicos que são semelhantes a nós, certamente, e se de facto se subscreveu, no fundo, esta declaração no Conselho Europeu. Depois, relativamente ao balanço, eu fui fazer uma análise daquilo que está no programa de Governo e das 9 medidas que têm a ver diretamente com esta comissão, de facto, como destaco como positivo, balanço positivo ou nota positiva, aquilo que tem a ver com o simplex do mar, que a grande maioria das medidas estão implementadas, e com a aquacultura, que de facto tem muito, a maior parte daquilo que estava previsto, apesar de não estar ainda em velocidade de cruzeiro, foi dado um passo relevante. Mas já, por exemplo, no que diz respeito ao Fundo Azul, efetivamente o fundo foi criado, mas o que é facto é que eu estive a consultar ainda ontem o site do Fundo Azul nós temos o balanço e o relatório de atividades de 2017, temos um plano de atividades para 2018 que não tem relatório de atividade, nós não conhecemos as atividades, não temos nenhum relatório de execução, não sabemos quanto é que foi gasto, portanto não é possível perceber, será que foi zero aplicado no Fundo Azul, e aquilo que as empresas de facto facto se queixam é que há uma efetiva carência de financiamento para investigação e inovação. Depois, no que respeita ao promover o melhor ordenamento do mar, a Sra. Ministra disse-nos agora que o PSOM já está em consulta pública e foi a versão final foi aprovada, mas o que é facto é que passados 4 anos não foi publicado e nós não temos um ordenamento do espaço marítimo. No que diz respeito ao emprego na indústria naval, eu diria que, de facto, o grande ex-libris foram os estaleiros de Viana, que, aliás, quando não era governo, o PS veio dizer que era uma morte anunciada dos estaleiros e, portanto, vejo com bons olhos que agora estejam satisfeitos com o tema. Para terminar, os recursos genéticos marinhos, eu pergunto, onde é que está, o que é que está, foi feito, quais são os resultados quando nós lemos que o Estado deverá ultrapassar, isto no programa de governo, a posição de passiva para um promotor de dinâmicas entre empresas investidoras e a comunidade científica, e não posso deixar de referir também uma medida que estava no programa de governo, que era o cluster tecnológico Deep Sea Oil and Mining Portugal, que de facto foi completamente obliterado. Estou a terminar, Sr. Presidente, porque eu dizia ao governo na altura, quando não era governo, que devíamos apostar na criação de um cluster tecnológico e de inovação aplicado nas áreas dos campos petrolíferos e minerais digitais, de engenharia naval offshore, submarina, e onde é que isto está? Não está nada. Portanto, da grande maioria das medidas que estavam previstas no programa do Governo, a nosso balanço de facto não é positivo. Não quero, contudo, deixar de referir aquelas que foram e que nós não podemos, numa análise correta, e dizer que foram efetivamente implementadas, porque não seria correta a nossa parte. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dava a palavra à Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às questões que colocou, vou começar pela Estratégia Nacional para o Mar. De facto, não está atrasada, Sra. Deputada. Aliás, houve quem na última audição regimental, quando eu disse que estávamos a fazer um programa de workshops precisamente para debater as várias matérias, depois à margem perguntaram precisamente se eu não estava satisfeita com a Estratégia Nacional para o Mar existente. Eu, como disse logo no início da legislatura, eu não pus em causa, não tenho por hábito chegar a um sítio e fazer tábua rasa, como se nada existisse e começasse tudo de princípio. A vida não é assim e a política também não se começa do princípio em coisa nenhuma, e portanto eu disse que não iria rever a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, só que 2020 está aí, é para o ano, e por isso eu entendi no início deste ano que deveria começar a sua revisão. A organização que fiz para isso, criei internamente na área do Ministério e com representantes de outros ministérios, uma estrutura de preparação, e também tomei a decisão de as ideias e os conteúdos, não só a própria estrutura da estratégia, como os conteúdos e a forma de avaliação, porque normalmente, e os indicadores, porque é isso que normalmente também não existe nas estratégias, deveria ser tudo construído pela sociedade civil, pelas comunidades científicas, pelas comunidades dos profissionais, e naturalmente tendo como ponto focal as instituições públicas, que também têm um grande know-how acumulado e, portanto, também têm uma perspectiva de futuro. Portanto, relativamente a essa matéria, já foram realizados vários workshops, já têm sido construídas sínteses e o elencar de medidas que são propostas, e nomeadamente já foram realizados no âmbito da governação e da internacionalização ligada ao mar e ao oceano, já foram feitos workshops no campo da política científica para o mar, já foram realizados workshops na área da literacia do oceano, em vários pontos do país. Isto foram feitos em vários pontos do país. Estão já programados para esta semana Esta semana, sobre a náutica de recreio e turismo marítimo, está no início da próxima semana também agendado um workshop. São workshops longos, de várias horas, em que já explica a logística, mas na próxima semana, no início da próxima semana, está também agendado já em Aveiro sobre a pesca, fileira do pescado e aquacultura. E já não me lembro quais são as datas previstas para os seguintes, mas está a decorrer e até ao final de julho teremos um primeiro relatório destes workshops, sendo que a estrutura deverá estar concluída até ao final do ano. Não é a Estratégia Nacional para o Mar, será ainda, conto no primeiro trimestre, de acordo com o programado, no primeiro trimestre do próximo ano deverá estar concluída a primeira versão desse documento e que deverá ser colocado em consulta para todas as entidades e estar. Não lhe quer chamar consulta pública, na medida em que não é uma questão prevista na lei, mas será com certeza ao nível de uma consulta pública que deverá ser feita. Relativamente ao FEAMP, relativamente à conta satélite para o mar, aquilo que existe e que herdamos é um protocolo para que seja de 3 em 3 anos. Neste momento, o que nós estamos a fazer é uma recolha, protocolo com o INE, estamos a fazer uma recolha já anual. Nós estamos a fazer já uma recolha anual, ainda não temos essa informação relativamente a todas as variáveis. Assim que conseguimos obter, nós vamos avançar para um relatório anual. Mais do que, enfim, gostaríamos de ter trimestral, lá chegaremos, como sabemos, as nossas estatísticas levaram décadas a ser construídas e nós pretendemos que levaram só um pouco tempo a ser construídas estatísticas com mais pormenor. A partir do momento em que tivermos a base de dados, poderemos começar em algumas variáveis a ter boletins trimestrais, que será esse o nosso objetivo de curto prazo. O nosso objetivo mais médio e longo prazo será ter boletins mensais. Relativamente à questão do FEAMP, vou já terminar, enfim, fica a um terço das respostas, mas enfim, perdoar-me-á, foi falta de tempo. Mas relativamente ao FEAMP, aquilo que devo dizer é que isto foi discutido em junho. Essa tomada de posição que referiu foi manifestada pelos países no Conselho de Maio, e foi extra-agenda, isto é, foi no, nos pontos A, enfim, no, nos pontos iniciais, não era um ponto do Conselho. Aquilo que nós fizemos foi, inicialmente, tivemos vários debates com a Comissão e manifestámos a nossa posição, marcámos posição no Conselho, onde se debateu esse ponto, que foi em junho, em que manifestámos não só a favor, e não pudemos assinar aquela declaração, porque aquela declaração tinha princípios também contrários àquilo que é a nossa posição. Nomeadamente, nós entendemos que deve ser aumentado a fatia correspondente, o montante correspondente à política marítima integrada e à economia azul. Nós defendemos fortemente que, para além daquilo que já é financiado hoje pelo FEAMP, deve também ser financiada a economia azul, coisa que não estava prevista na proposta que foi ao Conselho.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, hoje parece que, sendo a última audição regimental, os grupos parlamentares quiseram fazer aqui a avaliação destes 4 anos da legislatura. Nós fizemos a avaliação já quando do debate do Orçamento de Estado e volto-lhe a dizer, Sra. Ministra, que relativamente àquilo que tem a ver com o setor da pesca em si, entendemos que este Governo e o seu Ministério perdeu uma oportunidade para poder melhorar significativamente aquilo que são as condições da pesca e quem vive desta atividade, nomeadamente a pequena pesca e a pesca costeira. nós alertámos até para a execução orçamental, em que aquilo que fica por executar representa efetivamente, ao longo destes 4 anos, irá representar efetivamente um orçamento. Nós achávamos que deveria de haver um outro olhar para aquilo que são as pequenas lotas e por parte da DOCA Pesca, propriamente existe, nós entendemos que existe um abandono destas pequenas lotas, dos postos de vendagem, quando são necessários investimentos de melhoramentos, nomeadamente, e digo-lhe exemplos, a situação de Cascais é uma situação que está a olhos vistos, onde são reduzidas as condições para que os pescadores possam, quer poder fazer a sua descarga e venda do pescado, mas também no que tem a ver com o armazém de aprestos, que tem uma situação muito complexa em termos de qualidade de armazenamento do seu material e convivência pacífica, porque aquilo que acontece relativamente à pesca é que em todos estes sítios onde está a haver conflito relativamente às outras atividades do mar, os pescadores já lá estavam. Os pescadores, a atividade da pesca é muito anterior àquelas atividades agora mais recentes, naturalmente devem ser criadas condições para que elas possam desenvolver e potenciar, mas não podemos deixar de também ter um olhar de atenção para os pescadores. Falo também da costa da Caparica, onde nem sequer tem estacionamento disponível, falo também dos problemas relacionados com Setúbal, que também, estou-lhe só a referir a alguns casos, muitos outros existem pelo país fora. A senhora ministra conhece isto e nós entendemos que na avaliação que devemos fazer, deveria ter havido um investimento completamente diferente naquilo que tem a ver com criar condições para a execução desta atividade, a concretização da atividade da pesca, que já tem bastante dificuldades. Por falar em dificuldades, falar da pesca da sardinha. A verdade é que há tanto tempo que os homens e as mulheres e efetivamente os pescadores que se dedicam mais à pesca do cerco diziam que há cada vez mais sardinha. A senhora ministra hoje falou-nos aqui na possibilidade de eventualmente na segunda parte da execução da limitação que nós temos, ou seja, nas 2.181 toneladas restantes a partir de agosto, que possam ser aumentada essa cota de captura. A verdade é que quem tem feito os sacrifícios e todo o esforço do tamanho do mundo tem sido feito pelos pescadores. Tem sido os pescadores que têm feito o esforço e o sacrifício para ter uma sustentabilidade do recurso. Mais ninguém tem sido sacrificado senão os pescadores. E a verdade é que os pescadores têm todo o interesse em colaborar com a ciência. E a ciência também deverá colaborar com os pescadores. Por isso temos que ter condições, porque os pescadores alertam para este aspecto. O ciclo de vida da sardinha é curto. Precisamos de fazer estudos mais rápidos e mais frequentes para que não vamos indicar cotas de captura diferentes da realidade que temos. Ou seja, temos que fazer recomendações para o ano em execução, porque muitas das vezes os dados que temos e que são utilizados são com base em previsões, mas que aquilo que tem sido feito tem sido um esforço imenso por parte dos pescadores. Aliás, foram os pescadores que sugeriram que do norte do rio Mira até ao sul do rio da Figueira da Foz houvesse uma maternidade, precisamente uma zona de proteção dos juvenis, para criar condições para que se mantenha o estoque. Agora, o que nós temos a dizer, e recebemos com agrado a possibilidade de aumento da cota de captura a partir do mês de agosto, é, face à abundância de sardinha, face à quantidade que é capturada diariamente, por ceder a cota, qual é a solução que é dada a esta cota que é cedida diariamente? Porque não há condições para se devolver este peixe ao mar, que este peixe não tem condições de sobrevivência face a não tem condições de sobrevivência, porque fica danificado e não tem condições de sobrevivência. Havendo esse excedente, qual é a solução para dar resposta aos tais 141 cabazes de dia que estão definidos? Também, relativamente, e para terminar, a questão relativamente à sardinha T4, que é a meia sardinha, houve agora um despacho por parte da DGRM que veio limitar e reduzir a cota de 25 para 17 cabazes. Ora, as pequenas embarcações, senhora ministra, têm dificuldade em capturar a sardinha mais grande, maior, porque têm uma situação de que a redes destas embarcações não lhe permite trabalhar a estas profundidades. Agora, este setor já tem debilidades, este setor já está com dificuldades, esta sardinha está a aparecer em abundância, foi por isso que foi feita. Qual é a reflexão que é feita? Se ela aparece em abundância nas capturas que são feitas diariamente, qual é a resposta que vamos dar a estes homens que têm que estar 8 meses sem pesca, sem pescar? Fazem esse sacrifício, criaram uma zona de maternidade e depois esta sardinha, que é a meia sardinha, não lhes é possível continuar a fazer a sua captura. É que foi após 15 dias, tinham apenas 2 semanas de trabalho, Sra. Ministra, e foi-lhes colocada esta limitação. A questão que devemos a fazer, é se efetivamente, tendo em consideração esta limitação, que estas embarcações mais reduzidas não têm capacidade para fazer a pesca a outras profundidades, que resposta é que nós temos para dar a estas pessoas e a estes pescadores? Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faça você, Ministra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado acabou de fazer um exercício da negação das evidências. Ó Sr. Deputado, tenho a certeza absoluta que o Sr. Deputado não quer mais que exista uma abundância e que possa ser permitido toda a pesca da sardinha como eu. Portanto, não é uma questão de ter vontade, nem é uma questão de política do governo para esta matéria. É uma questão de não haver sardinha, independentemente da quantidade. Não existe sardinha para continuarmos a pescar as 30 mil toneladas que pescávamos há 10 anos. E nós estamos aqui a decidir que se podem capturar 11 mil toneladas ou mais do que se decidir agora, quando a recomendação do ICES é pesca zero. Bom, portanto, ó Sr. Deputado, portanto, não façamos, pois dava uma grande reflexão, acima de tudo, por quem acompanha e estuda estas matérias, que se calhar nem eu nem o Sr. Deputado temos formação científica para o fazer. Nós estamos aqui a discutir é qual é o nível de sustentabilidade que nós temos que ter, qual é a capacidade que nós temos nos nossos mares para poder pescar mais. E nós temos uma redução, em 20 anos, nós tivemos uma redução para menos de 50% da biomassa. É esse cenário que nós temos em cima da mesa. Não é uma mudança casuística de hoje há mais e amanhã há menos. O que nós temos aqui em cima da mesa é que em 20 anos, nós tivemos uma redução da biomassa. E, como sabe, não é só a biomassa que interessa, é também a percentagem de juvenis, é o recrutamento que existe, ou seja, a perspectiva de crescer. E por isso é importante nós protegermos os juvenis para que para o ano já possamos ter alguma recuperação e no ano seguir mais um bocadinho. Portanto, isto é fixado por várias variáveis. Em função da biomassa que existe, ou seja, do peso, da totalidade do stock, qual é, mas também da sua capacidade reprodutiva. E aí está em cima da mesa. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer um acompanhamento sério destas matérias, e é um acompanhamento que é feito numa dupla perspectiva de, por um lado, termos a atividade em si mesma, a atividade da pesca, e conseguir encontrar um justo equilíbrio com aquilo que é o conhecimento do stock, que é feito pelos cientistas, em também acompanhamento, como lhe disse, todos os cruzeiros científicos, e são muitos os que hoje são feitos com acompanhamento não só dos cientistas, como tem que ser, do IPMA, como também dos profissionais dos setores, com os mestres, são as pessoas mais qualificadas, que são escolhidas por eles, para pôr nos navios oceânicos. E, portanto, é isso que está em coisa. Outra coisa que eu também não entendo, o senhor deputado sugere que se faça uma nova abordagem da questão das lotas. O senhor deputado fará o favor de dizer quais são as novas abordagens. Aliás, convido-o a participar na elaboração da Estratégia Nacional para o Mar 2030. Porque o que é facto é que, entre os investimentos que já foram executados nestes 3 anos e 8 meses, e aqueles que estão em curso, os que já foram concluídos nessa, e os que estão em curso, foram feitos 47 milhões de euros de investimento na renovação das lotas, na melhoria da das infraestruturas, dos pequenos portos de apoio à pesca, nos equipamentos, na digitalização, na modernização, na rastreabilidade, até à venda, até pôr em mercado, nós já temos a rastreabilidade do peixe, nós protegemos os nossos pescadores, enfim... Diga lá qual é a nova abordagem, porque aquilo que nós estamos a fazer é só melhorar as condições de trabalho, as condições de sanidade, as condições de funcionamento, a eficiência do funcionamento e o apoio ao nosso peixe e as campanhas de comunicação. Portanto, Sr. Deputado, fará o favor de nos dar uma ajuda e fazer luz na nossa abordagem das lotas, porque com estes 47 milhões de euros eu prefiro fazer bem do que fazer mal. E acho todo o setor que nós estamos a fazer bem, o Sr. Deputado fará o favor... Não tem essa perspectiva... Senhor Deputado, quiser entrar em diálogo, eu estou encantada. E até podemos continuar o diálogo a seguir. Em Cascais, assinou-se o protocolo e está a ser feito o investimento exatamente para pegar naquilo que é a lota antiga e passar a ter uma lota moderna. Isto em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, em que vai ser reduzido o espaço da lota, mas aumentar a eficiência e a capacidade, porque já não, como sabe, já não existe toda aquela necessidade de espaço por parte das atividades, já são feitas com meios tecnológicos muito mais eficientes e, portanto, não é necessário tanto espaço. E isso está a ser feito. Agora, existe aqui uma questão que é conciliação, de facto, com as outras atividades. Eu acho que, enfim, o fator de escolha determinante não poderá ser só a pesca, já lá estava. Bom, mas em Cascais, o núcleo histórico de Cascais também já lá estava. E, portanto, tem que se conciliar essas duas coisas, que é uma conciliação de usos urbanos que tem que ser feita e que compete naturalmente à Câmara Municipal fazer juntamente com os pescadores. Da nossa parte, nós estamos a fazer essa conciliação. Agora, não sei, relativamente ao resto. Só para terminar, eu gostava de dizer o seguinte. Quando é suspensa a pesca da sardinha ou de qualquer stock, não é suspensa a pesca em geral. Existem outras alternativas para a pesca relativamente a quem faz pesca da sardinha, nomeadamente o biqueirão, que nós temos com abundância e que pode ser feito e que, em termos de valor do pescado, é muito equivalente. Nós estamos, diminuiu porque é a lei da oferta e da procura, quando aumenta a oferta no mercado, quando se introduz mais pescado no mercado de uma determinada espécie. De facto, o Sr. Deputado, eventualmente, quererá sugerir que exista um preço fixado para a primeira venda. Esse não é o nosso entendimento da economia e, de facto, não pode haver aqui, a nível da União Europeia, a fixação de preços por parte do Estado daquilo que é uma atividade primária, mas que é uma atividade económica. E, portanto, aquilo que nós damos é condições. E as condições que estamos a dar são, aliás, o preço da sardinha tem aumentado muitíssimo relativamente a isso. Curiosamente, o carapau não, porque não é pescado e, portanto, não é vendido. Nós não estamos neste momento a fazer a segunda edição da campanha de promoção do carapau. Neste momento já existe um conhecimento da valia energética e a nível de qualidade de alimentar relativamente ao carapau, que é, de facto, uma espécie que nós temos em grande quantidade, e isso, o baqueirão e várias outras espécies que nós temos, a cavala, nós temos em quantidade e que, portanto, também está disponível para os mesmos, para o mesmo tipo de.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Ministra, mais uma vez. Eu queria informar as senhoras e senhores deputados que vamos entrar na segunda ronda, com tempos diferentes, agora com 3 minutos para os grupos parlamentares e 3 minutos para o Governo. E só tenho aqui na mesa ainda a indicação de quem intervém na segunda ronda da parte do Partido Socialista. O PSD ainda não me fez indicação de quem vai intervir. É o deputado António Ventura. O CDS... Por favor, tomem notas. A senhora deputada Hilário Ujo Novo na segunda ronda. Da parte do Bloco de Esquerda, é só o deputado Carlos Matias ou tem mais algum senhor deputado para intervir? Não tem. O senhor deputado Carlos Matias, por favor, dá-me um minuto de atenção. 11. Estava a perguntar ao Bloco de Esquerda quem é que intervém na segunda ronda. Só o Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Diga. Muito obrigado, muito obrigado. E pensou bem. Pensou bem. Bem, então vamos iniciar a segunda ronda e tem a palavra para iniciar a segunda ronda o Sr. Deputado António Ventura, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Sendo esta a última audição da Sra. Ministra na Comissão de Agricultura e Mar, importa dar dois ou três temas que, ao longo dos quatro anos, temos vindo a questionar para perceber qual é que é o ponto de situação em que são temas muito importantes para a região autónoma dos Açores. Um deles, como sabe, são os radares meteorológicos. Portanto, importava este momento saber qual é que é o ponto de situação, porque estava previsto desde 2017 a reinstalação de um radar meteorológico na Ilha Teixeira, Serra de Santa Bárbara, e outro em São Miguel. E a verdade é que neste momento não existe nenhum radar meteorológico instalado. A região autónoma dos Açores é frequentemente fustigada por alterações climáticas, fustigada por intempéries, tendo em conta o curso das alterações climáticas, e neste momento não existe nenhum radar meteorológico. Aliás, os especialistas até dizem que são necessários três radares meteorológicos, um em cada grupo de ilhas. A verdade é que não existe nenhum. A outra questão tem a ver com o Porto da Praia da Vitória, o Porto da Praia da Vitória, que é um porto geoestratégico, aliás, referido para investimentos do Governo Regional, e recordo que, por exemplo, no Plano de Revitalização Económica da Ilha Teixeira estava lá inscrito uma verba de 77 milhões de euros para investimento. Não foi utilizado um cêntimo. Recentemente, a 30 de 4 de 2016, houve uma declaração conjunta entre os dois governos, o Governo Regional e o Governo da República, para candidatar o Porto da Praia da Vitória ao Plano Juncker. Bom, a verdade é que também não foi feita nenhuma candidatura. E, portanto, saber a este momento qual é que é o envolvimento do Governo da República no Porto da Praia da Vitória, porque aquilo que foi anunciado até agora não foi concretizado, quer no Plano de Revitalização Económica de Teixeira, quer naquilo que foi comprometido entre os dois governos, que era a candidatura ao Plano Juncker. E, finalmente, no mesmo compromisso entre os dois governos, estava mencionado o estabelecimento de um grupo de trabalho, eu vou citar, para despacho conjunto entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ensino Superior e o Ministério do Mar, em articulação com o Governo Regional dos Açores, para definir procedimentos colaborativos entre a Universidade dos Açores, Instituto Português do Mar e a Atmosfera, no sentido de promover sinergias em benefício do serviço público na área da sismologia. Como sabem, é uma área importantíssima para os Açores, porque também, de vez em quando, a terra treme. E, portanto, estes três temas, os temas dos radares meteorológicos, a área da sismologia e o Porto da Praia de Vitória, queria que me dissesse qual é que é o ponto de situação, porque nos quatro anos não houve concretização de nenhum desses pontos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra. Faz favor.
Bom, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Permita-me a ousadia de dizer que, de facto, como é a última reunião, a última audição desta legislatura, o senhor pôs as perguntas que colocou sempre ao longo da legislatura. É verdade, é verdade. Eu até estava em cuidado, porque isso, se não os colocasse, isso até poderia representar uma descaracterização destas audições parlamentares, coisa que muito me afetaria, ficaria muito triste. Mas, enfim, não é caso para isso e, portanto, cá estão as perguntas. Mas permita-me, antes de responder às suas perguntas, que já agora, e eu tentei obter a biomassa, ao Sr. Deputado João Dias. Eu já tenho aqui os resultados, os dados da biomassa. Em 1997, a biomassa da sardinha era 481.004. Em 2017, passados 20 anos, era 175.449. Esta é a realidade, independentemente de todas as opiniões mais, enfim, mais genéricas que possamos fazer. Estes são os dados da biomassa, estes são os dados oficiais, estes são os dados que sempre foram, que foram recolhidos e não foi por nenhuma instância internacional, foram recolhidos e fixados pelo IPMA e validados, naturalmente, pelas instâncias internacionais. É isto, 481 mil para 175 mil. Em 20 anos. E é disso que se trata. Relativamente à questão dos radares, nós estamos a aguardar que a portaria de extensão de encargos, como mudou de ano, o problema foi que mudou de ano, portanto o concurso depois não conseguiu ser concretizado naquele ano, mudou de ano e é necessária uma portaria de extensão de encargos. Essa portaria de extensão de encargos já foi validada por mim, está neste momento no Ministério das Finanças e a qualquer momento estou certa que será assinado. E, portanto, a única alternativa e o único senão é realmente essa matéria. Relativamente à parte portuária, dou-lhe a resposta costumeira, Sr. Deputado. Eu estou-me a rir, mas não é falta de respeito. Eu estou-me a rir porque é pela recorrência desta nossa interação, que não deixa de ter a sua graça. Relativamente à questão portuária, como sabe, não é uma competência do Governo da República. A área portuária é uma área que está descentralizada, como sabe, é uma competência regional, é uma competência do Governo da região e, naturalmente, que estão a ser desenvolvidos esforços, tanto que eu sei que estão a ser preparados concursos. Os concursos públicos internacionais são procedimentos que demoram muito tempo e demoram muito tempo não é porque existe a lentidão da parte do Estado, é porque existe, de facto, uma grande preocupação e um grande cuidado que há que ter para que não exista a partilha do risco, para que o risco seja do privado, para avaliarmos os procedimentos que têm que existir. Enfim, são processos que demoram muito tempo, têm que ser ouvidas várias entidades, são processos longos, tanto quanto eu sei, estão em curso pelo Governo Regional, porque, mais uma vez, o Governo da República não vai fazer nenhuma ingerência. Nós, como sempre, manifestamos a nossa disponibilidade para apoiar naquilo que for entendido como conveniente, nas áreas que forem entendidas, mesmo na área portuária, mas em todas as valências que forem entendidas, e tudo aquilo que nós pudermos ajudar, ajudamos naturalmente e estamos disponíveis para o fazer. Mais do que isto, sinceramente, não consigo responder, mesmo com toda a vontade, porque eu disse, eu hoje vou responder. Agora, eu vou só aproveitar... Ah, já não tenho tempo. Pronto, muito obrigada, senhor.
A senhora ministra, depois, na última ronda, tem tempo para responder a algumas questões que tenham ficado sem resposta. Para intervir agora, tem, da parte do Partido Socialista, tem a palavra a senhora deputada Joana Lima. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. E dizer também, em jeito de balanço, pelo menos mostrar, e esta reunião e esta comissão, esta audição já deu aqui sinais claros de como este Governo ganhou a aposta da criação do Ministério do Mar, com o Sr. Ministro à frente deste Ministério, demonstra bem o investimento, quer material, quer imaterial, ao nível da economia do mar, na economia azul, da importância da economia do mar na economia nacional. Portanto, dizer também que acompanhamos a primeira intervenção da Sra. Ministra, o balanço que ela faz, e dizer-lhe que, sem dúvida alguma, que este Ministério veio trazer um novo paradigma, foi um virar de página do que se pensava ao nível do mar e ao nível da economia do mar. E agora falar propriamente no tema que aqui gostaria de trazer, que tem a ver com os portos marítimos nacionais, mas relativamente a um conjunto de portos que a Sra. Ministra já respondeu ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, e portanto eu vou-me cingir ao porto Porto de Leixões, que é o porto da minha região e que merece a minha maior atenção, assim como da Sra. Ministra lhe tem dado a todos, mas também este em particular. E, portanto, o Porto de Leixões é importante, é o segundo maior porto do país, é um porto da rede principal da rede transeuropeia de transporte, incluído no corredor atlântico, que serve diretamente a sua área de influência, constituindo-se um porto gateway estratégico para a economia nacional, pelas soluções de transporte multimodais que oferece ao negócio e à economia. E abrem em fevereiro de 2016, foi lançado um concurso para a obra que todos nós ansiávamos, e a Sra. Ministra também tem feito intervenções no sentido de valorizar muito a obra que vamos falar, o prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões, bem como as suas acessibilidades marítimas. Portanto, esta obra é fundamental para o desenvolvimento no nosso porto, reveste-se da maior relevância face ao significativo crescimento da dimensão dos navios no Porto de Leixões, em todos os segmentos do mercado, uma obra importantíssima para a nossa região e, por isso, Sra. Ministra, sabemos que houve algum ruído relativamente aqui a alguns setores muito pontuais. Sabemos também que a Sra. Ministra criou um grupo de trabalho que gostaríamos de saber qual o ponto da situação, qual o entendimento, se há algum trabalho já desenvolvido por este grupo de trabalho ao nível da restauração e do turismo, ao nível do surf também, que sabemos que tem aqui um foco que é preciso clarificar, também ao nível da extensão do prolongamento do quebra-mar, que havia aqui uma dúvida relativamente aos 300 metros e aos 200 metros, enfim, um conjunto de perguntas, Sr. Ministro, que nós gostaríamos de ver clarificados, porque temos a certeza que o trabalho que a Sra. Ministra está a fazer é um trabalho que vai ao encontro das necessidades do Porto de Leixões e que vamos com isto ter uma grande obra, mas é preciso também saber como é que estão os estudos, como é que estão as posições deste grupo de trabalho e qual é o impacto já no desenvolvimento do procedimento concursal da obra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada. É, de facto, uma questão que tem, para mim, uma dupla preocupação, a questão do prolongamento do quebra-mar. Por um lado, é uma obra fundamental e de extrema importância, não é para Porto de Leixões, é para toda a região norte e eu diria para todo o país, porque temos o Porto de Leixões é dos portos, é talvez a par de Sines, o porto com melhor comportamento, com o melhor desempenho económico e ambiental e social do país e, portanto, é uma importância inegável. Mas também tenho a preocupação que tem a ver com os impactos, quer os reais, quer os percepcionados pela população em geral e pelas várias atividades que têm que ser acautelados. Portanto, é uma dupla preocupação que julgo que irá decorrer no bom sentido. Aliás, todos os outros investimentos previstos estão em curso no Porto de Leixões, nomeadamente aquilo que diz respeito à plataforma logística que está a ser finalizada, relativamente, deixem-me destacar, são várias as obras que estão a ser feitas, mas deixem-me destacar uma que tem a ver com a recuperação do Titã. É um símbolo, é a simbologia daquilo que é uma comunidade portuária, a comunidade de Matosinhos é uma comunidade portuária e a recuperação do Titã é uma iniciativa de natureza cultural nesta dimensão do histórico e daquilo que são os símbolos, a simbologia associada à construção do Porto de Leixões, já há uns anos, não é? E que vai ser agora recuperado. Mas também está em curso um investimento no Terminal de Contentores Sul, que é um investimento de 44 milhões de euros, que é um investimento significativo, mas de facto, em termos da estratégia que já foi definida e que é exigida por toda a comunidade empresarial, toda a comunidade portuária, é falta, de facto, este investimento significativo naquilo que é a preparação do Porto de Leixões para ter maior segurança e ter uma ampliação das suas capacidades, não é só do número de navios que pode receber, mas do tipo de navio que pode receber. E isso é extremamente importante, porque o Porto atingiu um limite de limitações de capacidade que fica aquém daquilo que são as exigências internacionais e do tráfego global e das cadeias logísticas internacionais. E, portanto, aquilo que foi feito para conciliar o concurso para o prolongamento do quebra-mar está em curso. Temos algum prazo confortável, porque só se estima a adjudicação no final do ano. Portanto, a adjudicação está prevista para o final do ano, o que quer dizer que temos vindo a trabalhar no sentido de melhorar o projeto, no sentido de ter todas as cautelas que sejam necessárias, e que para isso foi criado um grupo de acompanhamento que, de uma forma imparcial, foi coordenado pela DGRM, ou seja, não é coordenado pela APDL, pelo Porto de Leixões, é coordenado da GRM, tem representantes da Câmara Municipal de Matosinhos, tem representantes da Câmara Municipal do Porto, tem representantes da APA, da Agência Portuguesa para o Ambiente, da Comunidade Portuária, do Provedor do Cliente e, naturalmente, também do Porto de Leixões, como não podia deixar de ser. Grupo de acompanhamento teve uma ação muito, muito importante do ponto de vista cívico, porque reuniu com todas as entidades, envolvidas, seja ligadas ao surf, ligadas à pesca, e ligadas à restauração, ao turismo, à imobiliária, porque havia dúvidas relativamente, havia e julgo que ainda há dúvidas relativamente a esta matéria. Este grupo de acompanhamento produziu o seu primeiro relatório, que eu ainda não tornei público, por uma razão simples, é que está para apreciação das câmaras municipais de Matosinhos e aliás, de todas as partes envolvidas neste grupo, e, portanto, que pretende ser, de facto, a reprodução daquilo que foi feito, daquilo que são as conclusões, mas tem conclusões interessantes e que eu posso adiantar, sem prejuízo de poder haver alguma alteração resultante da apreciação das câmaras municipais. Mas tem aqui algumas conclusões que me parecem extremamente importantes, que têm a ver com a exigência que tinha sido feita, nomeadamente pela Câmara Municipal do Porto, de se fazer uma consulta a um instituto isento e competente para estimar se tinha que efetivamente a extensão do MOI ser feita em 300 metros ou se poderia ser em 200 metros. De facto, foi contactado um Instituto Superior Técnico e também um instituto holandês, o Marran, que concluiu, fez as suas apreciações. São institutos, quer o Instituto Superior Técnico naquilo que é o seu Departamento de Engenharia Naval, quer este Instituto de Marran, tiveram a mesma conclusão. De facto, é necessária a extensão para o navio tipo e para a segurança, para que tudo se processe em segurança, é necessária uma extensão do MOI de 300 metros. Por outro lado, também concluíram que não havia impacto na qualidade da água. Existe um problema com uma ribeira, mas que vai ser estudado, mas já sob a coordenação da APA, uma ribeira entre o...
Quando pudesse, já passou o tempo, já dobrou o tempo.
Eu sei, mas, Sr. Presidente, eu procuro
também depois
as perguntas que me são indicadas. Deixe-me só dizer só mais uma
então, conclusão. Depois desconto na parte final, então, também. Obrigado.
Com certeza, me parece extremamente interessante, que tem a ver com a questão do surf. Se for por a questão do surf, aquilo que se concluíram, especialistas altamente qualificados nesta área, é que não havia eliminação da possibilidade do surf na Praia de Matosinhos. Porquê? Porque existe, de facto, um aumentar da área sombra, da área sombra do molho. O molho tem uma determinada extensão, uma determinada inclinação, que faz com que aumente um pouco à área da Praia de Matosinhos, onde, não é, onde não, de facto não é possível fazer surf, dos mil e cerca de 1.200 ou 1.300 metros, não tenho memória, da praia, vai passar a haver uma zona de 200 ou 300 metros em que não se pode fazer, enfim, pode-se fazer, pode-se tentar, em que não existe ondulação, deixa de haver ondulação necessária para a prática do surf. Que eu chamo a atenção que o surf que é ali praticado é de iniciação e, portanto, de facto, a exigência em termos de ondas, mas vai-se manter o mesmo tipo de ondas no resto da praia, portanto, pode-se manter. A APA vai fazer aquilo que é um plano de gestão da praia em que se possa reordenar a localização dos apoios ao surf na área em que vai continuar a ser possível fazer o surf. Enfim, há muito mais conclusões, mas naturalmente... Mas devo só acrescentar que este relatório é apresentado com toda a humildade e que dizem que, apesar destas conclusões, devem ser monitorizadas todas as reações do território marítimo e da praia relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Queria informar os Srs. Deputados que depois, na parte final, no tempo do Governo, será descontado que se estou agora a mais com a resposta à Sra. Deputada Joana Lima. Vamos continuar e tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três referências muito breves nestes escassíssimos 3 minutos que tenho. O primeiro é para o projeto em um caso pontual, que é o da Central Eólica Offshore Wind Float Atlantic, constituído por 3 aerogeradores que irão ser montados em plataformas flutuantes a oeste de Viana do Castelo, num retângulo de cerca de 11 km². A instalação desta central geradora de energia e a ligação do respectivo cabo de fornecimento de alimentação de energia à terra irá condicionar outras atividades na região, designadamente a navegação e a pesca, atingindo, portanto, a atividade económica de uma série de operadores naquela região, não só os sediados em Viana do Castelo, mas também aqueles para a norte em Caminha e a sul em Esposende. Portanto, as pessoas, as embarcações, irão ser prejudicadas pela ocupação dessa zona pesqueira. Recentemente, segundo temos informação, a EDP Renováveis e o Governo negociaram indemnizações, um acordo de compensação por essa privação daquela área do espaço marítimo, com 16 armadores. Muito bem, parece ser correto este espírito negocial. Simplesmente, não são apenas 16 os armadores afetados, são muito mais que ficaram excluídos, uma vez que, segundo a informação que temos, essa negociação foi feita sem a convocação e a presença das associações de pesca local e, portanto, armadores terá havido e pescadores licenciados para pescar na mesma zona e ficaram excluídos dessas indenizações. Ora bem, compreender-se-á que haja algum sentimento de injustiça e gostaríamos de saber qual era a abertura do Governo para analisar e eventualmente reabrir este processo, de modo a que haja uma distribuição mais equitativa e mais justa das indenizações que atinja todos e não apenas os 16. O outro assunto que eu queria aqui trazer tinha a ver com também um assunto recorrente que eu venho falando desde o início que nos encontramos aqui em 2015, tem a ver com o plano de dragagens. Enfim, isto é uma referência também mais para o futuro, tem havido alguma evolução positiva do Governo neste aspecto, muito lento, devo dizer, porque enfim, ouvi várias justificações da Sra. Ministra em 2015, 2016, estavam quase a começar, estava a ser feito um plano, estava a ser feito um estudo, enfim, ia sendo feito. Finalmente parece que as coisas começaram a carrilar e, por exemplo, esta semana estarão a começar as dragagens em Póvoa de Varzim e Vila do Conde, finalmente na época de vida em que elas deverão ser feitas. Gostaríamos de deixar esta nota para o futuro, de facto é preciso que este assunto seja tomado de uma maneira mais firme, mais consistente, mais coerente e gostaríamos, que já foi referido e sabemos que estamos em desacordo com isso, que esta consistência e este agarrar desta matéria fosse levada até à constituição de uma empresa pública de dragagens que pudesse suportar um esforço planificado, contínuo, financiado e não apenas umas intervenções cada vez menos avulsas, mas ainda assim um pouco esparsas. E finalmente, penso que tenho muito pouco tempo, finalmente uma referência à extensão da plataforma continental. Do nosso ponto de vista é muito importante este dossiê, portanto não vamos alongar-nos muito a falar sobre coisas que estão em processamento, estão a ser tratadas, mas gostaríamos que esta extensão da plataforma continental fosse nesta, enfim, na exploração desta plataforma, viesse a ser devidamente acautelada a sustentabilidade dessa exploração e os aspectos ambientais que podem advir de uma visão muito extrativista e pouco respeitadora do ambiente nesta grande área de Portugal que nós esperamos venhamos a ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faça-o, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Ia chamar Ministro. Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à primeira questão relativamente com o Windfloat, nós de facto temos acompanhado num papel de apoio à mediação entre os pescadores e a EDP Renováveis, por um lado, e também agora, mais recentemente, relativamente à REN, por causa da instalação do cabo. A EDP Renováveis tem a ver com a própria plataforma e a REN tem a ver com o cabo de ligação à terra. Relativamente a essas matérias, de facto, tem havido abertura também da parte da EDP Renováveis e da parte, e que se espera que também exista da parte da REN. Nós, do nosso lado, diminuímos até ao limite a área que estivesse interdita à pesca com regras mais específicas relativamente à pesca, mas há uma questão que nós sempre estabelecemos, que é o montante global das indemnizações. Nós podemos apoiar relativamente às negociações. Agora, a questão da indemnização que seja feita a cada uma das empresas, porque alguns são empresas, ou aos profissionais, tem que ser feita em negociação dentro da própria associação, porque foi a associação que apresentou as listas das pessoas que estavam prejudicadas ou que achavam que estavam prejudicadas, e portanto aquilo que ficou decidido é que seria dentro da própria associação que representa essas pessoas, esses interessados, é que deveria ser feita a distribuição, porque eles invocam de facto que existe uma diferenciação entre os vários indivíduos, que agentes que têm licenças, porque dizem que nem todos fazem a mesma captura, a mesma quantidade. A maior parte deles tem as licenças, que não é a maior parte, alguns deles têm licenças, mas não executam, ou seja, não praticam naquelas áreas, e o que naturalmente não poderemos ser nós a dirimir essa matéria, porque isto, eles invocam a perda de negócio para ter a indemnização, o que é legítimo, naturalmente, mas, e portanto, aqueles que têm licenças mas não as usam, de facto não têm perda de negócio, porque não usam essa possibilidade, e não usam agora como não usavam já há uns tempos. Portanto, se calhar não podemos. Relativamente ao plano de dragagens, relativamente à empresa pública de dragagem, temos este, enfim, já acordámos em discordar. O Governo não concorda com a criação de uma empresa pública de dragagens, não é de agora, já temos esta discussão, mas concorda e está a implementar um plano. Nota só uma melhoria, porque na realidade está a ser seguido um plano plurianual das dragagens. Nós demos essas indicações e construímos o plano juntamente com a DGRM, e está em face das disponibilidades financeiras e da urgência e da dificuldade que as barras têm, porque não todas as barras têm o mesmo tipo de complexidade, efetivamente foi construído e está a ser implementado esse plano plurianual das dragagens. Em termos da extensão da plataforma continental nós temos afirmado que, eu concordo com o Sr. Deputado, porque é assim, nós temos afirmado, e toda a gente fala das novas oportunidades que podem surgir e que vão surgir, de certeza absoluta, que estão em cima da mesa, com a extensão da plataforma continental, e estamos a falar, mesmo que de acordo com a prática que tem sido seguida, mesmo que não tenhamos 100% da extensão que foi proposta, mesmo só uma parte tem uma brutalidade, um mundo de oportunidades que é, de facto, muito significativo e que representa um aumento relativamente àquilo que já temos hoje e que hoje também não exploramos. Mas também, para além do aumento das oportunidades, temos um aumento significativo daquilo que são as nossas responsabilidades. E isso passa por também, tal como estamos a fazer agora, e já está previsto o PSOE-M, este PSOE-M, o Plano de Ordenamento, já prevê, já engloba a área da plataforma continental estendida, em que há questões que nós temos que proteger e que não iremos fazer. Já agora aproveito para responder a uma pergunta da senhora deputada, Patrícia Fonseca, dizendo que sim, de facto, essa matéria do deep sea para o petróleo e para matérias fósseis não está concretizado no programa, não foi uma concretização do programa do Governo, porque foi uma decisão do programa do Governo não concretizar essa matéria. Como? Não vamos fazê-lo. Não está no programa, mas é verdade. Estava no programa porque está na Estratégia Nacional para o Mar, na que está em vigor, na sua estratégia 2013-2020. Está na sua estratégia e foi uma opção ambiental e uma opção em consonância com aquilo
muito obrigado,
que é o caminho da descarbonização que nós pretendemos implementar com metas muito claras até 2030 e na totalidade até 2050.
Muito obrigado,
e só assim, tomando essas decisões, são decisões duras, são decisões difíceis, é que nós conseguimos lá chegar. Esta é uma decisão de que eu me orgulho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Agora sim, é a vez do CDS falar e ter a palavra a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, o apoio aos pescadores que recorrem à gasolina para mover as suas embarcações deveria estar legislado de forma estável e definitiva em regime próprio. Assim ficou estipulado no Orçamento de Estado para 2018. E, por outro lado, o Orçamento de Estado para 2019 estabeleceu que, enquanto não for aprovado o regime previsto, deve continuar a ser concedido um subsídio à pequena pesca artesanal e costeira que corresponda a um desconto no preço final da gasolina consumida equivalente ao que resulta da redução da taxa aplicável ao gasóleo consumido na pesca. E a portaria número 44B de 1 de fevereiro deste ano, 2019, quanto aos pescadores que não beneficiaram em 2018 deste apoio, veio estabelecer que as candidaturas que esses pescadores apresentarem este ano, 2019, podem incluir as despesas respeitantes ao ano 2018. Ora, isto significa que, contrariamente ao que ficou obrigado para o Orçamento de Estado, o Governo não publicou, quando devia, em 2018, o previsto regime específico, pelo que teve que produzir este ano, 2019, legislação temporária para resolver a situação que criou. E assim, importa-nos perguntar o que é que determinou que alguns pescadores não tivessem recebido o apoio em 2018, quantos receberam, ou melhor, quantos não receberam. Mas os encargos com o pagamento do subsídio previsto na portaria são suportados pelo orçamento da DGRM, até um montante máximo de 550 mil euros, e contemplará os pescadores que não receberam apoio em 2018 e os que o solicitarem cumulativamente em 2018, para 2018 e 2019. Por isso, nós teremos também de perguntar se aquele montante é suficiente para pagar todos os pescadores e se há algum limite limite para a atribuição de apoio para os que não receberam em 2018. Finalmente, a fórmula constante na portaria permite um apoio de 500 euros semestrais na gasolina por embarcação, o que equivale mais ou menos a 83 euros e 30 cêntimos mensais. Segundo os pescadores, já em si os 500 euros correspondem a despesas de uma semana, o que para eles é manifestamente muito pouco ou quase nada. E para eles também a situação agrava-se mais ainda em consequência de uma quase inexplicável discriminação entre pescadores, porque quem utiliza habitualmente como combustível a gasolina, que segundo assegurou o Sr. Ministro do Ambiente, é muito menos poluente que o gasóleo, acaba significativamente mais penalizado no que respeita aos encargos fiscais, pois a gasolina paga ISP e IVA, impostos que não são cobrados aos utilizadores do gasóleo. Assim, eu gostaria de salientar que, tendo em conta as considerações que fiz, que estes pescadores, estas embarcações movidas a gasolina, permitem reduzir o tempo que medeia entre a captura e a chegada ao porto, promovem a frescura de pescado e, se tivermos em conta a falta de mão de obra para a pesca, as pequenas embarcações até conseguem exercer a sua atividade com o menor número de tripulantes. E assim, venho a propósito lembrar que o programa de governo... ou melhor, que no programa de governo um dos objetivos era, e passo a citar, a prioridade na hierarquização de candidaturas ao Plano Operacional Mar 2014-20, designadamente na melhoria das condições de segurança a bordo e aumento de eficiência energética das embarcações através da reconversão, aquisição de motores com menores emissões poluentes, ou seja, a gasolina pressupõe-se. Atendendo a todo este enquadramento factual e legal, gostaria de perguntar também à Sra. Ministra o que é que justifica que o Ministério discrimine os pescadores que têm embarcações movidas a gasolina. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, faz favor. Sim, Senhora, o Sr. Estado tem a palavra, faz favor. É um gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a condição de Sra. Ministra, Sra. Deputada, olha, primeiro, esta medida é uma medida que este Governo implementou pela primeira vez. Okay? Foi uma medida durante muito tempo reclamada por vários grupos parlamentares, nomeadamente fez parte de uma proposta do grupo parlamentar do PCP na aprovação do primeiro Orçamento de Estado, mas quem implementou esta medida foi este Governo que aqui está a apresentar esta audição. Segundo, a medida está construída da seguinte forma. Estimula-se que aumenta, é dado maior apoio, se o volume de vendas em lota, portanto, se o volume declarado de vendas for maior. Porque o que se trata aqui é de dar um apoio a quem, naturalmente, faça as declarações das suas vendas. Quer para efeitos fiscais, quer para efeitos de segurança social. Portanto, há pescadores que recebem 700 ou 800 euros, haverá pescadores que recebem 500 euros. Isso tem a ver com o volume de vendas declaradas em lota. Terceiro, anualmente, como a Sra. Ministra disse na primeira intervenção, temos pago cerca de 500 mil euros. O que é que aconteceu em 2018? Nós, face à experiência à vida em 2017 e 2016, demos um prazo até 31 de outubro para ser apresentadas as intenções de candidatura, para permitir um período de análise até ao final de novembro. Nos anos anteriores, tínhamos dado um prazo até 30 de novembro. O que é que sucedeu? Sucedeu que alguns dos potenciais beneficiários não entregaram em prazo esse seu pedido. E, por isso, essa portaria que é que referiu veio recuperar e permitir que os que não tinham entregue até 31 de outubro pudessem ainda beneficiar desse apoio. Não foi nada aquilo que a Sra. Deputada disse que não tinha sido publicado em 2018, não. Foi publicado em 2018, de acordo com o que estava compromisso no Orçamento de Estado, e foi publicada esta portaria em 2019 para procurar recuperar e permitir com proximidade apoiar aqueles pescadores que, que estavam excluídos por aplicação da portaria. Mas, em 2018, tivemos candidaturas de 1.910 candidaturas, que correspondeu a um apoio total de 441.992 euros. E posso também dizer-vos que os serviços da DGRM têm feito um esforço para que, em julho, se faça o primeiro pagamento e, em dezembro, se volte a fazer o pagamento. E, como foi dito na intervenção inicial da Sra. Ministra, isto tem representado, grosso modo, cerca de 500 mil euros em cada ano. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho recebido pedidos para se fazer mais um intervalo, não sei se vem algum inconveniente. Ah, e a Sra. Ministra, mas a Sra. Ministra não quer responder, delegou no seu Estado. A Sra. Ministra delegou a resposta no seu Estado. Está bem, falta o Sr. Deputado. Bem, então, vamos acabar a segunda ronda e depois fazemos o intervalo da segunda para a terceira, está bem? Fazemos o intervalo da segunda para a terceira.
Está bem, pode ser, Sra. Ministra?
Pronto, então vá. São mais 6 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista, João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, falou-nos de uma coisa que nos é muito cara, que tem a ver com a valorização do pescado. Já agora, vamos aqui mais um ponto de ruptura entre as posições que o PCP tem e que este Governo tem tido. É que nós entendemos que sem fixação do preço mínimo em lota e sem uma fixação de uma margem máxima da segunda comercialização, dificilmente conseguiremos controlar toda esta cadeia de valor. A verdade é que têm sido feitas, implementadas medidas de promoção. Nós entendemos que com esta deficiente distribuição na cadeia de distribuição, quem padece normalmente são os pescadores, que têm pouca valorização do seu pescado, e são os consumidores que depois têm que pagar muito mais pelo peixe quanto pagariam se houvesse aqui uma outra regulação. Mas Portugal não tem, neste caso, autonomia para fazer esta medida, para implementar esta medida, portanto, perdeu a sua soberania face àquilo que são os ditames da União Europeia. Aquilo que também lhe quero falar é, já que estamos a falar dessas medidas, é que foi aprovada uma resolução em novembro de 2017 na Assembleia da República e que dava conta de 3 recomendações. Uma delas tinha a ver com a avaliação dos resultados das campanhas de promoção do consumo e queria perguntar à Sra. Ministra, tendo em consideração as campanhas desenvolvidas pela DOCA Pesca, qual é a avaliação que é feita em termos de resultados destas campanhas, o que é que isto se traduziu em termos de melhoria face a algum do pescado que queremos trabalhar e melhorar e que até perdeu e desvalorizou. Outra tem a ver também se foi feito o levantamento exaustivo de todos os fatores, porque se nós queremos trabalhar o preço, então vamos estudar e avaliar quais são os fatores que concorrem para aumentar ou para condicionar o aumento do valor do pescado. E aí, em face da análise dessa cadeia de valor e dos fatores que contribuem para isso, vamos resolver em termos das margens que são feitas para os intermediários, nomeadamente aquilo que tem a ver com o efeito no consumidor. E também a partir da avaliação desse levantamento que foi feito, que campanhas poderemos nós ter novamente em termos da promoção do consumo de peixe de baixo valor comercial. Uma outra questão que lhe quero colocar tem a ver com os mariscadores e os pescadores da Lagoa de Óbidos. Estão muito preocupados estes mariscadores, são cerca de 200 pescadores e mariscadores, estão a ser ameaçados por a instalação de um projeto de aquicultura de bivalves na Lagoa, sendo que os promotores desta projeto de aquicultura de bivalves será um proprietário da única depuradora que existe nesta lagoa e que também é proprietário de uma cadeia de marisqueiras e que, nesse sentido, é o principal comprador destes bivalves. Naturalmente que os pescadores e os mariscadores estão preocupados porque se este proprietário vier a ficar com um projeto de aquicultura desenvolvido lá, vai deixar de comprar a estes pescadores e estes mariscadores, ficando estes 200 mariscadores sem atividade e sem mercado. Já agora também relativamente, já que eventualmente estará em bom caminho aquilo que é a depuradora do Tejo, neste sentido também questionar-lhe se para quando a classificação diferenciada do estuário do Tejo, porque não ter uma classificação diferenciada do estuário do Tejo e ter uma depuradora não nos parece que seja muito viável ter a depuradora. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por indicação da Sra. Ministra, responderá o Sr. Secretário de Estado. Faz favor, tem a palavra.
Bem, o Sr. Deputado, primeiro sobre a questão da primeira venda. Como é do conhecimento, vivemos no mercado livre, mercado de concorrência. Sendo certo o seguinte, entre 2015 e 2018, o preço de primeira venda cresceu 23%. Em primeira venda, média. Pronto. Aliás, é assim, não sei se viu, o INE publica no dia 31 de maio umas estatísticas e desfez um destaque sobre o polvo. O preço médio de venda do polvo atingiu os 7,06, o mais elevado das duas últimas décadas. O mais elevado das duas últimas décadas, 7,06. Pronto. Depois, gostava-lhe de dar ainda outro dado também importante. Em 2018, o valor de pescado transacionado em lote e refrigerado, portanto, quer as lotas, quer do continente, dos Açores, da Madeira, quer aquele que é refrigerado e é desembarcado de outros portos, nomeadamente em Espanha, geriu uma receita de primeira venda de 291,4 milhões de euros. Este valor é o mais elevado desde 1995. 291,4 milhões de euros. Depois, sobre essa matéria relacionada com óbitos. No âmbito do processo de licenciamento à aquicultura, houve um pedido de atribuição de um título de atividade aquícola. Houve um processo de contestação por parte da Associação de Pescadores. Eu sei que a DGRM já reuniu com a Associação e com o promotor para procurar encontrar um compromisso. Mas, naturalmente, temos que cumprir aquilo que resulta do quadro legal e, portanto, se existir em todo o cumprimento da legislação, será atribuído o título. Agora, tem havido um esforço de diálogo entre o promotor e a Associação para procurar, digamos, enquadrar esse ponto. Finalmente, sobre as campanhas, não sei se... sobre o histórico. O IPMA tem em curso um processo de classificação por pontos de amostragem de separação das zonas do histórico do texto. Das campanhas, talvez.
Sra. Ministra, para terminar, tem a palavra, por favor.
Muito brevemente, relativamente às campanhas. De facto, tem as campanhas que foram feitas nos últimos anos no setor, umas que já vinham trás, outras promovidas nesta legislatura. Tem a ver essencialmente com a utilização e a pescaria e a utilização por um lado, do carapau, agora mais recentemente, e por outro lado, relativamente à cavala. Bom, em ambas tem sido um sucesso medido em termos de procura pela parte dos restaurantes e pela parte dos particulares. E que tem sido significativo e que se tem refletido também em algum aumento, foi aumento de preço na questão da cavala e já algum aumento, ainda que não tanto como nós gostaríamos, do preço do carapau. Mas tem havido de facto um aumento, ainda não seja significativo. Esperamos que com esta nova fase da campanha este ano que se tente de facto atingir mais o objetivo de valorizar essa espécie, porque são espécies abundantes e daí a nossa preocupação. Relativamente aos organismos que de alguma forma influenciam esta matéria, quer na área económica, quer na área ambiental, tem havido uma promoção e uma tomada de consciência que de facto são espécies a valorizar. E já existem da parte até dos chefes de cozinha, uma utilização da gastronomia gourmet até àquilo que é utilizado nas cantinas, das mais variadas cantinas, desde escolas, serviços públicos, cantinas a nível privado. Estou-me ali a indicar que até aqui na Assembleia da República tem sido feita uma maior utilização do carapau e, portanto, começa a haver uma valorização social, porque é importante, de facto, este indicador, depois que se reflete na economia, uma valorização social desta espécie e que, portanto, se está a começar a refletir no preço e que nós esperemos que, com esse incentivo e com o aumento do preço, de facto, isso incentive os nossos pescadores e que se crie aqui um ciclo positivo, um ciclo de reprodução e que é extremamente importante para o setor. Estou-me aqui a dar a indicação que Nós temos em 2017 o preço médio do carapau era 0,85, portanto 85 cêntimos. Em 2018 foi de 1,11 euro. É uma variação, ainda está muito, é um preço ainda muito reduzido, mas que representa já um aumento do preço médio e que nós temos esperança que, de facto, com esta campanha que vai ter o lugar, ou já está a ter lugar em Torres Vedras, que possa, de facto, existir uma nova, mais um passo na recuperação do stock. É extremamente importante que assim seja, porque nós estamos a falar das nossas espécies naturais e abundantes.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Então, conforme referido há momentos, antes era a palavra ao Partido Comunista Português e à Sra. Ministra para a segunda ronda. Vamos fazer um intervalo e queria informar a Srs. Deputados que, da parte dos partidos políticos, sem inscrições, neste momento, da parte do PSD, só está inscrito o deputado António Ventura para a terceira ronda. Da parte do CDS, não tenho indicações ainda. Não tem ninguém para a terceira ronda? Muito bem. Da parte... Não sou insistido, apenas a perguntar. Da parte do Partido Socialista há 4 inscrições. Estão aqui as inscrições? Eu sei que estão 4 inscrições. O senhor não está a ouvir. Estão 4 inscrições da parte do Partido Socialista. Eu estou a ler. E da parte do PCP, só uma... A Sra. Deputada, queria dizer alguma coisa? 2 inscrições. A Sra. Deputada Carla Cruz e o Sr. Deputado João Dias. Portanto, nós vamos fazer um intervalo e retomaremos os trabalhos com essas inscrições, distribuindo o tempo proporcionalmente entre o Governo e os parlamentares. Então, até já. A Sra. Ministra consumiu já 13 minutos a mais, portanto, já estamos, está tudo a compor-se. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os trabalhos e vamos iniciar a terceira ronda. São 7 deputados inscritos para a terceira ronda. Naturalmente, vamos dividir o tempo, dá 2 minutos a cada senhor e senhor deputado e depois o Governo tem 10 minutos para responder.
Que mas vale ir-me embora já.
24 minutos. É? Só descontamos 4 minutos à senhora ministra. Fomos tolerantes. Só lhe descontamos 4. Tinha 14 a mais, e o sul de ruas, e nós só descontamos 4. Tem 10 minutos, não é mesmo? Tem 10 minutos. E com a tolerância vai aos 14. Fica com o mesmo tempo que tinha antes. Fica com o mesmo tempo que tinha antes. Com a mesma tolerância vai aos 14. Então é melhor do que isso, não pode ser. Não, nós estamos a dizer que o senhor ministro tem 10 minutos. Está bem? Obrigado, senhor. Obrigado pela colaboração. Não é o presidente da mesa que está a atrasar os trabalhos. Serão outras pessoas estranhas ao presidente da mesa. Assim sendo, o senhor presidente da mesa tem que ter paciência para vos. Não digo aturar, mas para vos ouvir as vossas. Está bem, senhor deputado. Então vamos começar. Eu sei que está a gravar e é bom que grave também, grava o bom e o mau. Cada um que assume as suas responsabilidades. Eu assumo as minhas. Ora bem, assim sendo, tem a palavra para começar as intervenções, Sr. Deputado do PSD, António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, só para terminar essa questão da ingerência e de Porto Praia de Vitória, dizer-lhe que não foi nenhuma ingerência, foi uma ingerência acordada, digamos assim, dos dois governos. E, portanto, aquilo que está no pleito e quer na declaração conjunta foi algo que foi protocolado entre os dois governos e, portanto, não se tratava de nenhuma ingerência. A minha questão tem a ver com, obviamente, houve falta de tempo da Sra. Ministra para responder, e voltava-lhe a questionar sobre a questão do grupo de trabalho no âmbito da sismologia. Se efetivamente esse grupo foi criado, e se foi criado, que resultados existem? É uma área extremamente importante para a região autónoma dos Açores, é uma área que nos preocupa, é uma área que precisa ter resultados, é uma área que precisa ser trabalhada. E, portanto, a minha insistência relativamente a este grupo de trabalho, que estava na declaração conjunta assinada entre os dois governos de 34 de 2016. E muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Luz Lopes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu não vos vou falar de pescas, nem de plataforma continental, nem de dragagens, nem de desporto. Eu vou falar de educação e daquilo que é a ação para preservar o mar. De facto, em final de legislatura, a Sra. Ministra tem uma nota muito positiva pela sua visão e pela sua ação naquilo que é a Escola Azul e naquilo que é educar por uma geração azul. É obviamente que, intervindo na educação e na formação que o país cria massa crítica e condições de mudança para que os nossos jovens e as gerações vindouras tenham respeito pelo mar e pelas suas potencialidades e recursos, e por isso incluir a literacia do oceano na escola, levando os jovens ao desenvolvimento de consciências daquilo que é a importância de atuar na conservação do oceano, é um princípio de excelência, Sra. Ministra. Elevou e bem o Governo a apoiar um grupo de escolas, um conjunto de escolas que aderiram ao projeto. De facto, o mar português é especial. E por isso, Sra. Ministra, querem estarem criadas condições para alargar esse conjunto de escolas a muitas mais, naquilo que se pretende que seja o respeito pela Agenda 2030 da ONU, que é agir para promover a prosperidade, protegendo o planeta, combatendo as alterações climáticas, cito. Sra. Ministra, não só cuidou o presente, como também preparou o futuro ao promover um diálogo entre o seu Ministério e o da Educação, estruturando um projeto Educar a Educação ligada ao mar. Bem-haja pela sua coragem e pela abordagem que teve. Gostaria, por isso, de ouvir mais sobre o projeto e de obter que evidências tem sobre o seu sucesso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu estive a ouvir a audição e já a Sra. Ministra respondeu parcialmente a uma questão que eu vinha aqui colocar e que se prende com o projeto das eólicas em Viana do Castelo. A senhora Ministra referiu que os processos de negociação devem ser feitos dentro da associação, mas as informações que nos têm chegado é que esse tratamento de facto não é igualitário entre os grandes armadores e a pequena pesca local. Também tivemos conhecimento que parece haver uma intenção de indemnizar estes pescadores da pesca local, mas, mais uma vez, não há ainda uma confirmação e, portanto, queria-lhe perguntar à Sra. Ministra que informações sobre isso tem sobre isso, o que é que nos pode avançar relativamente a esta matéria para que, efetivamente, não haja um processo de discriminação entre pescadores. Há uma outra questão que gostaria de colocar e que se prende com esta e que foi enviada aos grupos parlamentares e o grupo parlamentar do PCP recebeu também uma posição da Associação de Pescadores Profissionais do Conselho de Esposende, que defende, e passo a citar para não ser mais fácil, que até ao final da exploração do projeto todas as embarcações licenciadas e que podem operar nessa zona sejam anualmente indemnizadas em função da área de interdição, à semelhança dos armadores das embarcações costeiras. A Associação sustenta esta posição no conceito de terra de ninguém, ou seja, no conceito de que reconhece que o mar não pertence a ninguém, mas pertence a todas as embarcações de pesca licenciadas. E pergunto isto, o que é que o Governo pensa sobre esta matéria, sobre esta posição, até porque a Sra. Ministra, na resposta que deu anteriormente, disse, de facto, não são todos, devemos tratá-los de forma diferente, porque há quem tenha a licença, mas que não pesque, e muitas vezes eles não pescam num determinado momento, porque estão com condicionamentos e condicionalismos que impedem a atividade, mas eles estão licenciados para a mesma, e gostaria de ouvir relativamente a isso. A Sra. Ministra disse também na sua resposta que tem intermediado as reuniões quer com a EDP Renováveis e espera, creio que foi estas as palavras que a Sra. Ministra disse, e espera que também a REN esteja sensível a esse processo de negociação. Eu pergunto, Sra. Ministra, se essa informação da sensibilidade é só informação de sensibilidade ou também se o Governo já teve reuniões, à semelhança que aconteceu com a EDP Renováveis, com a REN, para que haja esse processo e o envolvimento dessa grande empresa no processo de indemnizações aos pescadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Fonseca, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, a questão que aqui trazia é uma questão de âmbito regional e que já foi também aflorada pela Sra. Ministra, que prende-se com a questão das dragagens do Porto de Vila Conde e da Póvoa de Varzim, e que é uma matéria que a Sra. Ministra conhece muito bem. É uma matéria que a preocupa, sabemos, e não a preocupa só pelas responsabilidades governativas que tem, preocupa pela proximidade que tem com os pescadores daquela nossa região, e que é um fator que os próprios reconhecem, da disponibilidade e da proximidade que têm e facilidade de contacto, que não resolve problemas, não é suficiente para resolver problemas, mas é muito importante para estabelecer compromissos. E eles sentem o compromisso do Governo do Partido Socialista e do Ministério do Mar, no caso em concreto. A questão do Porto, do assoreamento das barras do Porto de Vila Conde da Póvoa, é uma questão difícil de resolver, ao contrário de outros portos, onde há um retorno económico que se percebe existir, no Porto de Viana, no Porto de Leixões, Aveiro ou Figueira da Foz. No entanto, não havendo esse retorno em Vila do Conde e Póvoa de Varzim, falamos de uma questão que tem impacto em várias centenas de embarcações, que impacto efetivo, porque há vários dias ao longo do ano onde as embarcações não podem e onde os trabalhadores não podem exercer a sua atividade. E se falarmos de talvez 25% do tempo do ano, se calhar não estamos a ser excedentários de impossibilidade, fruto das condições de assoreamento das barras. Mas também um impacto potencial, como sabemos, e que não é negligenciável, que é a questão do risco, naturalmente, de danos pessoais e materiais. E, portanto, esta é uma questão que, por isso, sabemos que nos preocupa a todos e que preocupa o Ministério e pelo que vou até já dizer de seguida, e é curioso e é bom também termos memória, eu fui até recolher aqui os diários da Assembleia e em extratos de 1961 já se dizia que a dragagem do rio pós assoreamento de forma a que não se quebre o ritmo dos trabalhos em curso, ou a dragagem do rio que não se faz vai já para cima de 20 anos. E, portanto, este é um problema que atravessa regimes políticos no qual não nos revemos naturalmente, mas que encontrou no atual governo alguém que herdou esta questão, mas que tem procurado resolvê-la. Está, conforme disse a Sra. Ministra há pouco, programada uma intervenção que orçará em cerca de 700 mil euros, se não estou em erro, e foi feita também em 2018 uma intervenção profunda de superior a 1 milhão de euros. Importa também referir, porque as coisas... mas são fáceis de dizer as boas às vezes, nem tanto, mas têm que ser ditas no momento certo. Esta comunidade também sente o apoio. Houve ainda há pouco tempo, e falávamos há pouco de armazéns a preço, um investimento que foi lançado e que tem de 7,6 milhões de euros, promovido pela Associação para a Maior Segurança dos Homens do Mar, e que conta com a inclusão no Mar 2020 com uma comparticipação de 85%. E, portanto, isto às vezes é assim, às vezes é um bocadinho injusto, porque a quem faz exigimos ainda mais, e porque sabemos que as pessoas se comprometem com as resoluções e que querem resolver. E, portanto, dentro dessa injustiça relativa, perceber se este governo aceitava ou teria o desafio e a ambição de fazer aquilo que outros, que mais nenhum governo fez, já fez mais, já fez este plano de dragagens acorrendo a situações urgentes, mas se poderia responder a um desafio de tornar, de facto, este movimento consolidado, não sendo feito por picos, mas, portanto, assegurando uma maior, diremos, estabilidade e, no fim e ao cabo, aquilo que é o direito das populações locais.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
De exercerem as suas profissões.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Senhor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, vou-lhe colocar uma questão que é resultado de uma questão que já fizemos à Comissão Europeia, nomeadamente no que tem a ver com a aplicação do regulamento do FEAMP em situações de candidatura por parte de entidades coletivas e de associações de pescadores. A verdade é que a interpretação que a Comissão Europeia faz à luz do atual regulamento deste fundo, não há possibilidade destas entidades, destas associações e entidades coletivas se poderem candidatar ao mesmo, nós atendendo aqui os baixos níveis de execução do FEAMP, muito relacionados com o que tem a ver com a desadequação face ao setor, com a maior dificuldade na elaboração de candidaturas individuais, com a importância que é dada para promover o associativismo do setor, entendemos que não faz sentido que estas associações possam ser prejudicadas em projetos, nomeadamente este projeto que lhe trago tem a ver com equipamentos de proteção individual, mas outros projetos similares. A verdade é que, em resposta, a Comissão Europeia indicou que as autoridades dos Estados-membros irão determinar as regras de elegibilidade no futuro, no futuro FEAMP pós-2020, que está em discussão, e aquilo que questiono, Sra. Ministra, é se entende que no quadro da negociação e da discussão do FEAMP pós-2020, que entende que deverá ser criados critérios e regras de elegibilidade para situações e em concreto para projetos apresentados por associações e coletividades, entidades coletivas. E já agora questionar-lhe se acha que se entende que existe, faz sentido toda esta limitação imposta que vem prejudicar estas associações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Embora se tenham escrito senhoras deputadas e senhores deputados, não estão cá, sinal de não querem falar, e portanto, Sra. Ministra, tem a palavra, faz favor. Tem a palavra, faz favor. Aí o Sr. Sarsado, faz favor, o Sr. Sarsado, tem a palavra. Depois tem a Sra. Ministra.
Sobre esta matéria relacionada com a instalação da estrutura Windfloat, como a Sra. Ministra respondeu há pouco, nós temos vindo a mediar o diálogo entre as associações de pescadores e as entidades que têm o título de utilização privativa do espaço marítimo legalmente conferido. Trata-se de compatibilizar a atividade de energias renováveis oceânicas com a pesca E temos feito, portanto, todos os esforços para concretizar esse ponto. Aliás, já há um relatório de um deputado vosso conhecido no Parlamento Europeu que justamente diz que é preciso compatibilizar a atividade das energias renováveis oceânicas com a atividade da pesca. E isso temos estado a fazer. Portanto, estamos a fazer na prática aquilo que o Sr. Deputado João Ferreira defendeu no relatório do Parlamento Europeu. Nesse sentido, nós tivemos reuniões com os pescadores, com a EDP Renováveis, com a REN. Portanto, identificou-se primeiro a área onde se vão instalar os aerogeradores. Com a associação definiu-se, digamos, quais seriam os mais afetados para haver uma compensação por parte da EDP, como um gesto, digamos, de articulação de posições por parte da EDP Renováveis. Agora, temos que necessariamente fazer a ligação em relação do cabo elétrico. De acordo com as regras de segurança, é isso que estamos a tratar, é necessário garantir uma área de exclusão de 250 metros para cada lado, mais 250 metros para cada proteção. E, por outro lado, não é possível operar a atividade do arrasto. Agora, há aqui um ponto que é o seguinte. Estamos a trabalhar com a associação, nomeadamente com a Viana Pesca, sobre a identificação das embarcações que, efetivamente, têm lá artes depositadas, artes escaladas, artes colocadas no mar. E, digamos, não me parece que faça sentido que o argumento seja como é necessário deslocar um pouco. Estamos a falar de 500 metros de um quilómetro. Portanto, já estamos a falar em termos de proteção de um quilómetro. Como é preciso deslocar um pouco aquelas artes depois podem vir aqui para a área que nós, onde nós já pescamos. E por isso nós também queremos uma compensação. Isso não faz sentido, porque, digamos, isso não é um procedimento lógico de abordagem desta matéria. E por isso, Sra. Deputada, temos vindo a contactar com a Secretaria de Estado de Energia e com a REN para procurar acompanhar a situação. Irá haver nova reunião com a REN para, em conjunto com a Associação de Pescadores, traçar, digamos, porque há um TUPEM, repito, há um título de utilização privativa legalmente atribuído. Esta atividade é uma atividade estratégica e temos que compatibilizar, naturalmente, a pesca com o exercício deste projeto inovador, que também vai criar emprego, desde logo também no plano local, nomeadamente no apoio, em termos das embarcações, a esta atividade. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou começar esta minha intervenção final nesta comissão, nesta legislatura, começando por agradecer a todos os senhores, as senhoras e os senhores deputados, a colaboração que deram alguns diretamente e enviando sugestões e todos seguramente também dando através das vossas perguntas, das vossas questões, das vossas críticas, dando contributos para que pudéssemos melhorar a nossa política ao longo da legislatura e também devo confessar também na preparação daquilo que serão as propostas que apresentaremos ao povo português nas próximas eleições de 6 de outubro. E, portanto, agradeço e devo dizer que, de facto, foi aqui um grupo, uma comissão, que prestou um elevadíssimo, na minha interpretação, serviço a Portugal e serviço às políticas públicas do mar. E eu acho que, de facto, nesta legislatura, independentemente das opiniões que possamos ter sobre este ou aquele dossiê, todos contribuímos para que se tenha afirmado a área governativa do mar e que passou a estar em pé de igualdade com as áreas governativas tradicionais e, portanto, a estar de pleno direito na definição das políticas públicas relacionadas com aquilo que é um dos nossos principais ativos, que é a sustentabilidade e as oportunidades que o mar e o oceano nos podem trazer. E essa afirmação também passa muito por resultados obtidos e que têm a ver com dados que são objetivos e que têm a ver com o crescimento da economia do mar, no emprego, no valor acrescentado destas atividades, no aumento das exportações e diria que com o investimento que foi aprovado através dos instrumentos financeiros públicos de 1.064 milhões de euros, que é de facto algo que nunca tinha sido atingido nesta área. Estou-me a referir àquilo que foi aprovado e financiado também através dos nossos instrumentos financeiros. E isso é muito significativo. Nós avançámos em várias áreas. Foi aqui falada da Escola Azul. Esse é um dos projetos mais emblemáticos da nossa ação governativa. Poderão dizer aqueles que são mais economicistas. Bom, mas isso traduz-se em quê? Traduz-se na formação do futuro. A literacia oceânica é algo em que nós estamos a apostar fortemente, quer naquilo que é a literacia direcionada para os mais jovens, para as crianças, para os jovens, para aquilo que serão as futuras gerações que vão estar no ativo daqui a 10 anos, vão estar no ativo daqui a 20 anos e que serão eles, de facto, a conduzir a atividade económica, a conduzir as políticas públicas, a conduzir a proteção do oceano, a conduzir o combate às alterações climáticas, e nós estamos a prepará-los nesse sentido. Como disse há pouco, já hoje temos mais de 130 escolas envolvidas nesta rede e pretendemos que em 2000 estejam 200 escolas e que, no limite, daqui a muito pouco tempo, tenhamos a rede. Já seria desnecessária a Escola Azul, porque toda a nossa rede escolar é a Escola Azul. E estamos a fazê-lo através de conteúdos, através de trabalhos em conjunto, vamos entrar numa nova fase, aliás, já entramos, vamos entrar numa nova fase que vai abranger também o desporto escolar, o desporto náutico, contribuindo dessa forma não só para a formação daqueles jovens, mas também das suas famílias, porque nós sabemos o impacto que aquilo que se passa com os novos jovens tem nas respectivas famílias e, portanto, tem um efeito de amplificação extremamente acentuado. A isto juntamos, naturalmente, ações de sensibilização ligadas à população em geral, dirigidas aos mais velhos e que também são importantes no sentido de mudar comportamentos para terem comportamentos sustentáveis. Eu há pouco falava em ser um consumidor sustentável, mas não só um consumidor sustentável, como um cidadão que esteja consciente não só das suas oportunidades ligadas ao mar, mas também das suas responsabilidades ligadas ao mar, e isso tem sido conseguido, inclusive através de programas de ação que temos implementado, que temos subsidiado, que temos promovido, ligados à limpeza do oceano, não só na pesca. A pesca por um mar sem lixo é de facto um projeto determinante na sua simplicidade, que é ligada à pesca, mas é à recolha de resíduos no mar, à recolha dos resíduos em terra e, acima de tudo, não só à sua reciclagem, mas também naquilo que conseguimos atingir já em uma empresa em Portugal que pega nesses resíduos e os transforma e os utiliza como recurso, como matéria-prima para novas indústrias. Neste momento temos uma empresa a exportar malas, sapatos, roupa, vestuário, para exportar para 4 países europeus, tendo esses materiais sido feitos através, com base nos resíduos marinhos recolhidos neste programa Pesca por Mar Sem Lixo, mas outros programas também de recolha, nomeadamente programas em que quer a DGRM, quer o IPMA, são líderes a nível europeu, mas também fazem parte a nível europeu e temos, portanto, uma participação ativa na limpeza do lixo marinho e que também, como também normalmente agrega também voluntários, as comunidades locais, é também um programa em si mesmo de literacia. É limpeza, mas também é literacia. Mas também gostava de sublinhar tudo aquilo que tem sido a aposta na sustentabilidade e na segurança. Nós estamos a apostar numa economia, esse foi um exemplo que dei, numa economia circular azul, em que, de facto, se consiga ter não um modelo de desenvolvimento clássico, porque ao desenvolvimento económico corresponde uma maior utilização dos recursos que existem, não, que possa haver um desenvolvimento económico, um crescimento económico, sem haver aumento do consumo de recursos. Isso é fundamental para uma lógica, para uma sociedade sustentável e para darmos o nosso contributo para aquilo que são políticas globais sustentáveis de combate às alterações climáticas e de favorecimento da biodiversidade e de um planeta e um oceano saudável. É extremamente importante que falemos nisto porque só existe uma verdadeira economia do mar se essa economia for sustentável e, portanto, nós queremos que as novas atividades sejam todas elas sustentáveis, quer através dos programas que nós estamos a fazer de aumento da sustentabilidade das atividades tradicionais, o programa que estamos a implementar do Green Shipping, de aumento da sustentabilidade, nomeadamente a sustentabilidade energética dos nossos portos, mas também tudo isto que temos estado a fazer em relação à pesca e também, muito principalmente, também naquilo que são as novas atividades económicas ligadas ao mar e que têm a ver com o aproveitamento de recursos biológicos, com o respeito daquilo que são os limites de utilização em que podemos apostar, nomeadamente, e essa é uma área muito importante, naquilo que são medicamentos e terapêuticas derivadas das algas e dos recursos biológicos. Isto é extremamente importante. Também gostaria de frisar que a nossa aposta na área de apoio à pesca, nomeadamente marcar posição junto à Comissão Europeia para haver uma maior flexibilidade relativamente ao próximo quadro comunitário de apoio, para que possamos efetivamente dirigir o nosso apoio para aquilo que são as verdadeiras necessidades do setor, que é do ponto de vista da segurança, de eficiência energética, de sustentabilidade e também de promoção da qualidade de vida e qualidade financeira da atividade da pesca e das comunidades pescatórias. Também gostaria de falar da reforma legislativa, toda ela muito no sentido da simplificação, da facilitação da vida às pessoas e às empresas, ao tecido económico, sem perca de rigor e de sustentabilidade. De facto, nós reduzirmos substancialmente os tempos e a forma de acesso a pedidos de documentação, a pedidos de licenciamento, a pedidos de certificação, é tudo isto muito mais fácil, reduz tempo, elimina a perca de tempo, faz com que associações, por exemplo, possam ajudar os pescadores, é um exemplo simples, na prática desses atos administrativos em que, com menos custo e menos tempo, possam ter os mesmos objetivos. Quem diz isso, diz também a reforma legislativa que fez com que pudéssemos ter um regime fiscal na nossa marinha mercante, que nós queremos, para nós também podermos, não é condição necessária, mas não é obrigatória, mas é uma condição para que nós possamos aumentar o emprego marítimo, também temos que promover os registros nacionais, o da Madeira, o convencional, temos que promover os nossos registros para podermos ter mais navios, mais embarcações registadas em Portugal, para que existam mais compromissos relativamente à contratação de portugueses e promovendo desta forma o emprego marítimo. Mas também as alterações legislativas que fizemos relativamente à aquacultura, tendo um padrão elevado de certificação ambiental, de exigências ambientais, conseguimos reduzir aquilo que tipicamente demorava anos a fazer para 63 dias, para fazer o tempo médio para licenciamento de um estabelecimento da aquacultura, mas também outras matérias, como por exemplo na náutica de recreio, em que despropositadamente havia um processo infindável. As pessoas diziam que demoravam um ano a obter a sua carta de nauta. Neste momento, tudo isso pode ser feito comodamente, de um computador em que acesse e pede, em que nós não temos que aquilo que era um verdadeiro inferno de conseguir, era a fotografia. Enfim, neste momento nós temos um protocolo com o IMT, temos protocolo com os serviços do Instituto de Registro de Notariado, para que possam automaticamente aquilo que são as cartas e os certificados possam absorver a informação, nomeadamente a morada, a fotografia, tudo isso, para que possa ser atualizado automaticamente e estamos a atingir tempos mínimos de espera, assim como não era um pouco absurdo que se, para mudar um equipamento elétrico numa embarcação que o indivíduo tivesse a carta do Nauta correspondente, tivesse que fazer a sua atualização em termos daquele equipamento, mesmo que se tratasse de um engenheiro eletrotécnico e mesmo que fosse o indivíduo que produzia, que concebia, que projetava e que produzia aquele equipamento. Portanto, nada disto faz sentido. Neste momento temos um mar digitalizado, um mar simplificado e sem perder o rigor. E é nesta lógica de crescimento da economia do mar, da afirmação da economia do mar, uma afirmação sustentável do ponto de vista social, económico e ambiental, nós temos vindo a trabalhar e que estamos a preparar o futuro. Desejo muito sinceramente que isto seja um caminho que não seja parado, não pode ser parado. Nós apostamos na eficiência, na sustentabilidade e na proteção deste setor, é um caminho que é necessário, é um caminho que, relativamente ao qual nós nos comprometemos a nível internacional, nós temos compromissos com os portugueses, mas também com a Comissão, mas também com as Nações Unidas, de promoção sustentável do oceano. E eu considero que foi isso que nós fizemos nesta legislatura, com o apoio de todos, os que estão aqui presentes e também aqueles que são os stakeholders do setor, empresas, trabalhadores, sindicatos, associações, tudo isso contribuiu para que nós aqui chegássemos e chegássemos, na maioria das situações, com o apoio do próprio setor, com quem temos estado a trabalhar a miúdo e com quem nós iremos continuar a trabalhar enquanto os portugueses derem a confiança de sermos nós a governar. E por isso, eu mais uma vez desejo que nos possamos encontrar todos aqui, muitas vezes, no futuro, e que, enfim, esta é a última reunião nesta legislatura, mas sinceramente desejo que para todos nós exista um futuro consistente na área do mar, porque é para isso que nós defendemos, é isso que nós defendemos, é para isso que nós trabalhamos. Muito obrigada a todos e boas férias.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Também queria, em representação da Comissão e como Presidente da mesma, agradecer as palavras que nos dirigiu, de apreço e elogiosas, e que retribuímos também pela colaboração que houve e com o pedido de desculpa se alguma questão não correu conforme desejámos, parte a parte. Muito obrigado, felicidades também para a Sra. Ministra e para o Sr. Secretário de Estado e para os seus colaboradores. Muito obrigado, boa tarde.